Olá, galera! Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 294, onde a gente vai tratar e vai passar a régua na edição 2017 da Série A do Campeonato Brasileiro. E para abrir esse programa aqui, o nosso Musicast é o nome da música é Persiana Americana, da banda argentina Só de Estéreo, que foi uma indicação de João Araújo, nosso ouvinte, que se deu ao imenso trabalho de organizar todas as músicas que a gente já indicou aqui no programa, numa playlist lá do Spotify, que está sendo bastante utilizado por você, né, João?
Está sendo de grande valia.
Grande valia, isso.
Porque é o seguinte, o nome, quem quiser procurar lá, eu indico. É Podcast 45 minutos. Eu não indico, não é só porque é do programa, não. Porque é muito eclética a lista. Tem de tudo mesmo. Você vai... Tá escutando, toca, por exemplo, toca Roberto Carlos, aí depois pula pra Pink Floyd, depois volta pra Bezerra da Silva, aí depois entra Elvis Presley, depois Pedin. Irmão, sai mudando tudo, velho. Biquíni Cavadão. É um negócio assim, meu irmão. Vai de pagodão a rock pesado. Vai de Roberto Carlos a Engenheiro do Havaí. Passando por...
E tem as indicações dos jogadores, né?
Tem de tudo, velho.
Dos jogadores já entrou gospel, já entrou rock pesado, foi de Martelotti, né?
AC/DC, Smith.
Vários pagodões.
Irmão, o bom da. Quem gosta de coisa eclética, né? Você tá achando um som e depois entra um som completamente diferente. Som, entra Sai Guarabira, as músicas rurais de
Celso.
De Celso.
Rock rural.
O rock rural. E é engraçado que você vai.
Você tá ouvindo Jesus numa moto agora,
muito, né? Boa. E aí. O bom é que você vai... Quando entra uma música, você começa a lembrar qual foi o programa que teve aquela música. Quem foi que indicou e tal. Então, quem é fã do programa e quem gosta de música, de todo, tudo quanto é tipo, uma das mais variadas, tá,
hoje,
vale a indicação aí.
E hoje voltou pro rock em língua espanhola, que foi um dos primeiros. Eu lembro que foi
Quarteto das minhas
primeiras indicações. É o Quarteto de Nós, da banda uruguaia. E aí depois Celso trouxe, lembrou que tem uma versão...
Sim.
De uma banda...
Vespas Mandarinas.
E a versão é... Bem honesto, eu só vi a versão depois do podcast.
Mais honesto do que só o nome das bandas. Só da Estéreo, Vespas Mandarina.
Vespas Mandarina, no caso, é uma brasileira
nacional, né?
que fez a regravação do El Quarteto de Nós. Que fez uma. Eu achei muito boa a versão, me surpreendeu. Você falou e vários ouvintes do podcast falaram na época. E aí, sobre Só da Estéreo, né, que é uma banda clássica argentina de muito tempo, ela tem uma música que é muito conhecida dos brasileiros, muito conhecida, com outra letra. Que é De Música Ligeira. É uma música que o Capital Inicial regravou com uma sua maneira.
Sim.
Que o Paralamas do Sucesso tem uma versão mantendo o nome.
Paralamas tem uma relação muito boa com o banda aí.
O Paralamas fez carreira na Argentina, né? O Paralamas, no disco Nove Luas, tem a versão, manteve o nome e manteve a letra. Só traduzindo
pro
português. Que é daquele amor de música ligeira.
Eu sei qual é.
E no Capital é a sua maneira. E, inclusive, João, o Capital tava no Altas Horas esse final de semana. E João até ironizou aqui. João Araújo, que indicou a banda, fez assim: durante Altas Horas, de Ouro Preto, confessou que a sua maneira é uma versão argentina de música ligeira. Jura, né? Não precisava confessar, é uma versão absoluta.
Só,
né?
só ainda sobre a playlist, deixa eu abrir aqui só pra dar uma amostra do como é eclético o negócio. Ó, tem Smiths, Titãs, Pixies, aí pula pra Bezerra da Silva. Aí vem Falcão cearense. Aí Fake No More, Rolling Stone, João Bosco, Kansas, Paula Toller, Alceu Valença, Pato Fu, Roberto Carlos, Maria Rita, Strokes. Paula Toller. Cidade Negra, Pedjan.
Já botou essa.
Trio Esperança, Tim Maia, Luiz Gonzaga, David Bowie, Engenheiro da Havaí, Zezé de Camargo Luciano,
Chico
Arque, CDC.
Lobão.
Ó, Chico Arque Lobão. Pronto. Mas essa acho que foi intencional.
Pronto, é tudo mesmo. Vale a pena.
Bom, galera, e o seguinte, você sabe que essa época de confo você tem que estar sempre no grau, né? Tem que estar sempre preparado, bem apresentado. E aí a nosso melhor conselho, nosso conselho que a gente pode dar para você é dar uma passadinha na Confraria da Barba. Lembrando que passar na Confraria da Barba dificilmente é uma passadinha. E a gente vai, inclusive, dizer aqui o nome do vencedor. Já era uma promessa feita no programa anterior, né?
A promoção acabou durando um pouquinho mais do que o previsto. Porque como teve o acidente da Chapecoense, a gente, durante aquela semana, a gente optou por não relembrar da promoção, tirou ela do ar, ela volta agora. E Rafael, que é o nosso...
Tá com o nome do vencedor, né, Rafa?
Leandro Araújo, arroba Leandro Araújo M.
E ele não marcou dois amigos.
Eu não vi aqui a marcação dos amigos aí, não. Ou seja, chorou.
Porque a gente ainda deu a opção de se ele marcasse dois amigos.
Cerveja grátis também pro brother. Dois,
né? Então, como é o nome dele? Esqueci, Rafa.
Vai beber só,
Leandro Araújo. Não sei se é meu amigo, é meu amigo não. Mas te marcou, não.
Vai dar o grau, vai dar o grau. E a Confraria da Barba é mais um dos lugares que a gente indica.
E frequenta.
E frequenta.
Verdade.
Como consumidores, assim. A gente escolheu.
Verdade.
Muda a vida da galera, pô. Vem, Fred.
Verdade. Fred de barba agora.
Cara de
homem. E queira ou não queira, a sua abertura. Ah. A sua abertura do programa. Foi o que aconteceu. Foi forte ou não foi a chegada lá na Confra?
Foi.
Do Super Esporte.
É.
Voltou pra cima lá.
Aconteceu. Eu vou falar aqui, se qualquer coisa, Rafael corta. A primeira vez que eu fui na confraria, que eu disse que eu saí com cara de quê? Ele entrou
de coxinha. Foi.
Tá, ele todo do PT na boca. E a camisa? E a camisa vermelha, barba feita, barba cheia.
A ver aí. Derrubando estereótipos.
Confraria derrubando estereótipo, né? Pois é, galera. Se você também tá afim de dar um trato aí no seu visual, Confraria da Barba, na Rua do Cupim.
Número 53.
E se você quiser marcar pelo WhatsApp, eu sempre aconselho marcar pelo WhatsApp, que é rapidão. Se for pelo número do WhatsApp, qual é?
98391-0001.
E se quisesse falar por telefone, marcar também, agendar?
3221-2757.
Eu vi gente agendando pelo Twitter.
Tá danado.
Eu vi.
Gigante, viu?
Aí, e não, do Esporte Interativo.
Ah, foi. E é certo.
Twitter.
E é certo da galera tá de olho lá, né? Os caras estão sempre de olho.
Exatamente.
Todo mundo ligado.
É, tu me ligado.
Todo mundo ligado. galera. Village Porto de Galinhas.
Todo mundo é ligado.
Todo mundo é ligado.
Hoje.
De vez em quando toca o telefone lá do Eduardo.
Tocou. Fred vai.
Preparar seu golpe já,
Fred. Esse golpe.
É mesmo. Vocês são teoria, eu vou pra prática.
Eu vou pra prática.
Não,
também,
Rafael,
Eu não brinco, não.
Não, Rafa não brinca, não.
Rafa brinca, não.
Não, e Rafa.
Sócio.
E Rafa, eu acho que Rafa é um cara que ele serve pra gente dar um exemplo bem prático aí. De como vale a pena aquele esquema de você dar um pulo dia de semana no Village.
Eu vou seguir, mais uma vez, seguindo o que a gente está recomendando.
Porque, velho, pra gente que mora aqui no Recife, todo mundo sabe que Porto de Galinhas é um destino que é muito próximo. Hoje, a estrada é muito boa, mais de uma estrada pra você chegar. Estradas muito boas, bem sinalizadas, tá tapetinho até lá, você chega rápido. Quando você chega, você não precisa nem ir até o centro de Porto de Galinhas, é ali Muro Alto, né? Você chega lá no Village, lá em Muro Alto, e aquela estrutura maravilhosa para você aproveitar, recarregar a bateria. No outro dia, velho, se você quiser, de manhã você tá no trabalho.
Eu vou na
velho.
Segunda-feira.
Vai na segunda, né? Pronto. Vai faltar a gravação do podcast, vai ser pro... Vai gravar no domingo.
A gente vai ver o que a gente tá fazendo aqui por lá.
Bom, galera.
Porque segunda agora, só quando tiver aquela super rodada de novo do Brasil.
É verdade, só ano que vem. É verdade. Então é isso, galera. Village Porto de Galinhas é aí a super dica, super bizu pra você que tá querendo recarregar as baterias.
E também é bem eclético como nossa playlist que o João criou.
Tem
o cara pode escolher se ficar jogando tênis, se vai jogar bola, se vai ficar na piscina, se vai ficar na
praia. Boa, Rafael.
É por isso que é sócio. Sócio demais.
Rafa, tem tanta intimidade, amigo. É aquela intimidade que se fosse, tipo, começou na tua namorada.
Rafa, chega lá dando ordem,
mesmo. Já mexe de porta aberta.
Vou confessar uma coisa aqui e matar um possível retorno pro turismo se o jornalismo não der certo. Quando eu trabalhava na armação, eu ia visitar o Village, né, com os agentes. Eu dizia pro Praia, com a gerente lá, fiz. Esse hotel aqui é o melhor de Porto, disparado. Sou doido por esse hotel. Desculpa aí, Valério, mas tem que falar a verdade, pô. Eu era maluco pelo Village desde que eu conheci. Pra primeira
é muito
vez.
Legal, muito legal.
É isso
e
aí,
tem um ouvinte nosso que eu não vou entregar o nome, porque vai ser surpresa pra patroa.
Mas tá preparado.
Tá fazendo aí. Um ano de casamento em janeiro, o homem vai forte.
É isso aí, galera. Bom, villageportodegalinhas.com.br, você faz a sua reserva online.
Village com dois L's, hein? Não esquece, não.
Village com dois L's. Inclusive, o professor Aníbal já deu uma aula aí pra galera, né? Pernambuco do Norte, Pernambuco do Sul não é criação nossa,
se
não.
Se caso tivesse aqui, ele ia comentar.
1822. Era até maior do que a gente imagina, mas o desconto do Village não chega ainda, não.
Olha aí. Ele vai mandar, o professor Aníbal encontrou com a gente, ele vai mandar por e-mail essa explicação do histórico de Pernambuco do Norte e do Sul ser de fato Pernambuco.
Em algum momento da história.
Exatamente, que num momento da história foi, e no H-Menor a gente.
Que aquela parte do oeste da Bahia era também, né?
Descia por lá. Sergipe, mas caso na negociação de Sergipe, precisa não.
Deixa acredito, Sergipe deixa pra Bahia.
Deixa pra Bahia.
E acredito, essa parte aqui não foi ensaiada. Olha só, galera. Se você, aí você vai colocar o seu código lá, sendo de Pernambuco, Paraíba ou Alagoas, você tem um percentual lá que quando você acrescenta o código podcast45, chega 40% de desconto na sua diária. Então não perca tempo, faça a sua reserva.
Tem uma turma de medicina que tá indo agora só no código. Uma turma inteira.
É sério,
Não sei quantos anos de formatura.
Ah, pensei que era tudo transformando agora.
Foi um dos nossos ouvintes, tinha outro lá ouvinte, a turma se juntou e disse, não, é pra vilagem com código.
Bom, também tem que lembrar, né, Celso, que se der zebrando o código, deu, você errou lá no site. Tá
banda na boate lá dentro, duas bandas, vai ser forte, viu?
Qual é a data?
Ah, porra, mano. Qual é a data? Eu não sei a data de cabeça. Uma aí, banda, porra, vai ser a própria banda que toca lá, né, que, porra, qualidade.
Supernova.
E aí depois vamos botar uma banda...
Do brother.
Não, a banda
da
bagaceira,
lá,
né? Bagaceira.
Ah,
né?
Sim, deve ser um samba daquele que chega.
Eu acho que hoje em dia não é mais samba, não. Hoje em dia é sertanejo, né? Sertanejo.
Que é o Vindurão, pô.
Não, acho que não. Acho que é hoje essas cantoras sertanejas aí.
João e Mariano.
Cantora.
Ah. Mari Maraíza.
É por aí. Os nomes eu não.
Tá na playlist, não, isso aí não.
Só lembrando. Ainda tá escapando da playlist.
Porque a nossa
playlist, ela é eclética, mas. A grande vertente musical brasileira de 2016 não entrou, que é justamente o sertanejo feminino, né?
É um movimento que vem entrar. Do Paraguai.
Pra não pode ser que o jogador coloque, né?
Mas não é inventar o jogador mais, não.
É. Tá danado, nunca mais.
2016,
sim, mas 2017 tá chegando. Então acho que isso morre, é verão, é carnaval, vai tocar mais do que música carnaval. Mas só lembrando também, quando o cara não tiver o código, Cássio, qual o e-mail?
podcast45@vilagemportugalinhas.com.br. Não é mais nunca. Não erra, mas nunca. Esse aí não tem perigo, não, é certeza. Bom, senhores, e depois de algum sofrimento, o Sport conseguiu garantir permanência na Série A por mais um ano, e aí vai completar 4 anos de permanência seguida na primeira divisão. Isso já é um feito, maestro Cássio Zirpoli, que já merece registro, né?
No Nordeste, na era dos pontos corridos, que o brasileiro a gente já segmentou aqui várias vezes, né? É unificado pela CBF desde 2010, mas a gente trata aqui, ó, apesar de tudo ter o mesmo peso, mas aí tem a Taça Brasil de 59 a 68, o Robertão de 67 a 70, o Brasileirão, de fato, com esse nome desde 71, e os pontos corridos desde 2003, mas que a gente trata aqui com recorte mais exato desde 2006, que é quando o campeonato... de 20 times. Mas considerando participações da forma geral, nessa era, na era dos pontos corridos, no Nordeste quem tinha passado mais tempo tinha sido o Bahia. Ficou 4 anos, de 2011 a 14. Curiosamente, depois, na volta do Bahia, o Bahia jogou a edição de 2003, caiu, foi batendo a terceira divisão, perambulou um bocado e voltou, e jogou esses 4 anos e caiu para a segunda divisão e está voltando agora. O Sport, aos trancos e barrancos, né, como a gente vai detalhar mais à frente, chega nesse quarto ano com a possibilidade de tornar-se o primeiro a chegar a 5 anos, mas mais do que isso, passa essa barreira de 3 anos, que parece que era uma barreira pernambucana, inclusive. Já estava 3 agora, em 2007 a 2009 caiu, o Náutico também fez a mesma coisa, então parecia quase que o primeiro ano você volta, você dá a carga, o segundo você já vê ali, no terceiro você já perde o gás. Inclusive, acho que o Sport até perdeu o gás esse ano. Mas conseguiu ficar.
Eu acho que o Sport foi... concordo, perdeu o gás. Mas acho que perdeu o gás...
A campanha distorceu demais de 2014-15. Tanto é que para mim é um dado básico. Não ficou nenhuma rodada da zona de rebaixamento de 2014-2015. Nenhuma.
Verdade.
Que Eduardo, inclusive, foi o treinador desses dois campeonatos.
11º em 14 e 6º em 15.
Eduardo manteve a sua escrita com a Ponte, né?
Segue. É a melhor campanha da Ponte na história do Brasil.
E aí, Cássio?
Não, pô.
Pontos corridos.
Tá vendo porque eu acabei de falar? Como tem os segmentos, os recordes. Ah, porque no Brasileirão a Ponte foi terceira colocada em 1981.
E aí, como já o programa acabou começando com esse recorte dos 4 anos, esse recorte a partir até da realidade do futebol do Nordeste, que pra mim, essa análise ela mostra que.
A pobreza que o Nordeste acabou ficando nesse
a
momento.
A dificuldade,
né,
do futebol do Nordeste, né, que tem vivido. Eu tinha feito um levantamento. Antes, né, quando o campeonato ainda estava entrando na sua reta final, do como ficou raro ter 4 equipes do Nordeste na Série A. Né?
Nos pontos corridos nenhuma vez.
Exatamente,
ainda.
Nenhuma vez nos pontos corridos. A última vez que...
Se pensou esse ano que poderia ter sido em algum momento a permanência do Santos, mas aí acabou não dando.
A última vez que aconteceu,
o
acesso foi 2000. Foi na Copa João Avelange que Sport, Santa Cruz, Bahia e Vitória
estavam. Mas no campeonato com 25 times.
Exatamente.
É, com
no final das contas, em 2017 vão ter 3 times. É um número até médio, uma média razoável.
Mas aí você, aí você lembra que há pouco tempo atrás Santa Catarina teve 4.
Não é.
Só para não ficar muito para frente, a gente falando em participações, que eu tinha até colocado o blog, achei aqui, já caiu que só esse blog aqui, mas enfim, nesse momento consegui. É, nos pontos corridos, 2017, esse levantamento de conta até 2017, será a oitava participação do esporte nos pontos corridos, o que acaba limpando um pouco aquela barra daqueles 5 anos que ficou fora, de 2002 a 2006, mas desde 71 vai ser a 36ª. Iguala Bahia e Vitória. Como o Bahia ficou fora e o Vitória tem o mesmo número, em 2017, Sport, Bahia e Vitória, desde 71, terão o mesmo número de participações, 36.
E um recorde que eu gosto muito.
O último, que é o geral, o unificado, desde 59, o Sport chegará a 39. Porque aí o Náutico dominava na década de 60 e o Sport participou pouquíssimas vezes da Taça Brasil.
Tem um recorde que, na verdade, eu gosto mais do que o de 71 e gosto mais.
É o de 88.
É o de 88. Porque é quando deixou de ser geográfico. E passou a ser com rebaixamento. E aí eu fiz aqui um levantamento. No futebol do Nordeste, o Vitória é o clube que mais disputou a Série A desde que passou a ter rebaixamento, com 23 participações. O Sport, o segundo, com 21. E o Bahia, o terceiro, com 19. O
Sport está com...
23 Vitória, 21 Sport,
certo.
19 Bahia. Aí tem um hiato maior. O Náutico é o quarto, com 11.
Esse hiato é do tamanho do Clube dos 13.
Vem o Náutico com 11, o Santa Cruz com 6, e aí Fortaleza 4, e Ceará e América 3 cada um.
Quando você olha isso aí, pra mim a maior surpresa é você ver a América da tonalista. Porque Recife, Fortaleza e Salvador, você espera que, pelo tamanho das cidades, o poder econômico, o histórico de todos os clubes, de já terem em algum momento da história disputado a competição nacional. O América de Natal aí é destoa um bocado, viu?
É, mas na verdade eu acho que é até um pouco injusto a gente falar de Recife, Salvador e Fortaleza.
Fortaleza é bem abaixo.
Fortaleza é muito abaixo.
Não, mas... Não, pô, mas tem resultados...
Estaria até mais perto de Natal do que Salvador e Recife,
futebol,
né?
Cearense tem resultados nacionais. Tipo, você já viu o Ceará disputar a final da Copa do Brasil, você já viu Fortaleza ter um histórico de vice-campeão da Taça Brasil, como o Náutico também tem. Natal não tem.
O Pernambuco, acabei de fazer a soma aqui, tem 38 participações e a Bahia 42.
Juntando três times aqui, não chega...
Chega não.
Porque a Santa Cruz passou muito tempo fora.
Desde 88, tá? Que é quando começa a ter
Mas é isso mesmo.
Porque... Na verdade, o Náutico ter 11 é um baita número.
E podia ter 12, né? Se ele não farrapasse esse ano.
Chegou perto de
prevenção. Chegou perto do ano. Só que aí se o Náutico entrasse...
Seria o dobro do Santos.
Mas se o Náutico entrasse... Em todos os sentidos, porque o Nordeste emplacaria 4 times pela primeira vez.
Não emplacaria. Porque se o Náutico entrasse, entraria na vaga do Bahia.
Não, pô. Ah, sim, no último esse caso... Não, porque eu considerei aqui que, na verdade, poderia ser Náutico-Bahia, mas do jeito que foi, realmente...
Ia ser 3 de todo jeito.
Bem lembrado.
É verdade.
Ó, uma vez que a gente definiu aí, passou por essa parte dos 4 anos consecutivos, vale destacar que, apesar de o Sport ter lutado até mais do que a última rodada, né? Se a gente for pegar o recorte da partida especificamente, propriamente dita, quando o jogo foi ali pro intervalo, o cenário era de 0-0 na Ilha do Retiro, 0-0 também no Rio de Janeiro, com um detalhe...
Perturbador o cenário.
Com um detalhe de que o Inter havia... que o Fluminense havia acabado de perder um pênalti, né?
E o goleiro titular.
É, exatamente. E o goleiro titular.
Partindo pro terceiro goleiro, porque o reserva tinha sido liberado, que era o Cavalieri.
Entretanto, apesar desse cenário aqui, que, como o Cássio descreveu, nervoso, perturbador para a torcida do Sport, o Sport acabou a competição de maneira até, se a gente for analisar só a tabela...
O que é que eu falei para a Fred, a gente sair, isso daqui a alguns anos, meu irmão, você está falando exatamente, você olhando aqui há alguns anos essa tabela, o cara vai olhar assim...
Vai ser um engano
ou nada, né? 14º lugar,
40, foi tranquilo, né?
4
pontos,
como é que o Sport tem? O cara vai olhar essa tabela, é uma mentira, essa tabela vai passar... Uma segurança mentirosa em relação... Foi exatamente isso que você está falando.
A ideia é justamente essa.
Tem dois pontos aqui para falar. Primeiro eu vou fazer só uma provocaçãozinha e depois eu vou para a parte séria. A provocaçãozinha é a você e João.
Canalha.
Foi ele bom. Já saiu do
canal. Eu sabia que era.
Dois pontos.
Caralho, se ele foi, falou internet.
Ele tava tranquilo, ele tava tranquilo, ele tava tranquilo. Eu tô nervosa no intervalo.
Eu mantei o que eu disse o tempo todo.
Que foi?
Deixa o Fred falar, deixa o Fred falar. As pessoas sabem. Ó, quem escuta essa merda sabe.
Não, mas o cara tem que falar. O cara tem que falar.
Como é que alguém tá ouvindo
pela primeira vez?
Vá. Quando o Sport ganhou do Grêmio, 34ª rodada, eu trouxe pro podcast e falei de forma muito humilde. A seguinte forma.
Humilde. Você falou,
Fred.
Fred falou.
Eu não queria deixar de falar, porra.
Eu falei assim, é absolutamente factível imaginar que o Sport não precisa mais de nenhum ponto para escapar. E, de fato, aqueles 43 pontos
mas seriam suficientes. Mas aí, meu amigo, veja, aí vai para o cenário que é o que a gente falou. Não precisar de nenhum ponto, chegou na última rodada, até o último lance, e é torcer para não sair um gol do Internacional.
A turma tava torando o laço no intervalo.
Tava pronto,
olha só. Então ele tá errado.
A verdade é que ele disse que era factível.
A discussão na época era.
E a gente
era
falava isso. E a gente falava isso, que não adianta o cara chegar assim, não. Eu quero saber se o cara vai ter, com 44 pontos, escapar sem aperreio.
Sem aperreio, meu amigo, é 50.
Não, mas aí a discussão era que era factível. Não, mas era factível. A discussão era que era tranquilo. Ah,
na moral,
tá. Aí eu vou trazer agora pra parte séria. Pra mim, o que mais pesou foi uma análise que a primeira pessoa que fez, que eu ouvi, foi João. E pra mim, é a análise que define por que o Sport não caiu. E eu vi essa análise de João a primeira vez e passei a adotá-la. Todas as vezes que o Sport chegou na Ilha do Retiro e a situação era...
corda no pescoço.
Ou ganha, ou entra na zona de rebaixamento, o Sport ganhou.
Isso foi o mérito.
Isso foi o mérito do
Sport. Tem alguns jogos chaves.
Não, então, veja, contra o Vitória, pra mim, talvez o jogo mais chave do Sport no campeonato, na minha opinião, foi o Sport Vitória. Gol do Diego Souza na estreia de Daniel Paulista. Por todo o cenário, o Sport vinha de uma lapada da Chapecoense. E, assim, isso pra mim foi o maior mérito do Sport, de saber vencer jogos chaves. E pra mim, de todos os jogos chaves, aconteceram vários jogos chaves do Sport ao longo da competição, nesse cenário de que o Sport tem que tirar a corda do pescoço. O jogo contra o Santos, porque o Sport vinha de uma derrota contra o Curitiba, e aí se emplaca duas derrotas seguidas em casa. O Santos, que terminou com vice-campeão, era um time, por si só, já era difícil. O Sport venceu aquele jogo. E o jogo, para mim, de todos os mais chave, se você for lembrar daqui a alguns anos, qual foi o jogo que talvez mudou a situação do Sport do campeonato, foi Sport e Vitória, porque era um estreia do treinador, de um treinador que nunca tinha sido treinador na vida, Daniel Paulista.
Não, tinha sido um jogo do Sport
de maneira interina lá no Rio,
mas não efetivado. O Sport vinha de uma derrota a Cachapante lá em Chapecó, 3-0, voltou sem treinador, contra o Vitória. Quando o Sport entrou naquele jogo, o jogo foi 18-30, o Inter já tinha jogado com o Flamengo, já tinha vencido, ou seja, se o Sport empata aquele jogo, o Sport estava na zona de rebaixamento. E pra mim aquele jogo foi o jogo de todas as vezes que o nó apertou. João, aquele jogo foi porque se o Sport entra na zona de rebaixamento naquela circunstância ali, ia ser muito complicado.
É outra coisa, o Inter tá aí, quer ver falar mais na frente.
E aí todas as dúvidas em cima de Daniel Paulista iam ser dobradas.
Talvez nem permanecesse.
Então assim, aquele jogo foi determinante. Aí depois teve jogo aí outro jogo, Chapote Preto e tal. Até que chegou nesse jogo contra o Figueirense. Que foi um jogo, olhando friamente agora, depois da partida passada, foi um jogo tranquilo pro Sport, pelo seguinte: o Figueirense se colocou jogou nitidamente para empatar o jogo. A mala preta do Inter, a mala branca do Inter, era para o Figueirense empatar o jogo. O Figueirense entrou no 3-6-1, todo recuado. O Sport terminou o primeiro tempo com 81%
de posse de bola. Na prática foi 3-7-0.
Por aí.
O atacante não estava isolado na frente. Mas ele não estava ali na frente. Ele estava comprando o meio também.
Foi 81% de posse de bola do Sport.
Não estava com esse dado, não.
81.
Impressionante.
Então, assim, é impressionante. E aí. E
por que a marcação, João, estava tão atrás? Teve um momento que o Rafael até postou uma foto. Teve um momento que não é que o primeiro homem estava marcando quase na meia-lua.
E por que o Sport, na minha opinião, se complicou? Jogar com uma retranca é sempre complicado. Com um time. Praticamente, o Figueirense tinha 5 jogadores de linha dentro da própria área. Mas o Sport jogou errado no primeiro tempo. É o seguinte: o Sport foi burocrático, quando não poderia ser burocrático. Para furar uma retranca, você não pode ser burocrático. O Sport foi burocrático no primeiro tempo. O Sport só conseguiu atacar pelas pontas. Diego Souza, por conta da, do time recuado do Chapecoense, do Figueirense, esse recuo chamou o Diego Souza para dentro da área.
Para que ele atraísse mais de um marcador.
Mas estava errado. Diego Souza
tem que jogar. Não, isso não aconteceu, inclusive.
Diego Souza tem que jogar de frente, Diego Souza tem que jogar armando. Ele que tem que ser o cara.
Com o Daniel Paulista.
Ele que tem a chave para abrir.
Eu pensei outra coisa também, viu, João? Pode ser só uma impressão minha, claro. Eu acho que a atuação dele no primeiro tempo também foi um pouco de guardar energia. Diego Souza não tá sendo jogado pra... A gente sabe que ele dá uns 2-3 piques e tem uma hora que ele morre e assim começa a jogar. Ele não teve essa explosão no primeiro tempo. Pode ver que ele teve. Ele não teve nenhum arrancado no primeiro tempo, mas teve no segundo.
Mas acho que foi por causa do posicionamento
não,
dele.
Houve também,
pra pontuar aqui, só pra acrescentar uma coisa aí, houve também... O time do Figueirense estava dobrando marcação em cima de Diego Souza.
Mas é normal, né?
Mas eu acho que isso era a tática do Sport, era esperar isso, porque na hora que tá dobrando, tá abrindo espaço.
Que aconteceu no segundo tempo? Assim, no segundo tempo, a melhor coisa que podia acontecer no Sport aconteceu, que foi um gol logo com o primeiro minuto. Na jogada que Rogério buscou ser ele saiu do padrão burocrático. Ele disse, vou arriscar. Ele jogou na jogada individual, passou por dois, chutou de fora da área, arriscou, fez o gol. A partir dali, o Sport não correu o risco de cair na pilha do nervosismo. Porque se fica 0-0 muito tempo, 0-0 muito tempo, e aí começa o nervosismo e o cenário que estava até certo ponto controlado, porque o Sport era dono do jogo, podia piorar, porque o Sport o Sport ia ter o adversário ser o próprio Sport do nervosismo de querer fazer o gol. Aquele gol com um minuto do segundo tempo foi o que poderia acontecer de melhor para o Sport.
Exatamente.
Porque o Sport, depois daquele gol, antes de chegar aos 10 minutos, o Sport perdeu um gol claro com o Everton Felipe, perdeu outro gol claro com o Diego Souza, e depois, aí com a informação que o Fluminense abriu o placar.
O próprio Rogério já tinha perdido o gol.
Acabou, aí o jogo passou a ser tranquilo. Porque eu tava até brincando antes de a gente começar a gravar, porque o pessoal que tava no Sport, na ilha.
Sofreu mais, né?
Sofreu mais porque não tava vendo o jogo do Inter. E eu fiz o jogo da redação do Super Esporte com as duas televisões. E em nenhum momento, eu que tava vendo o jogo do Inter também, em nenhum momento o Inter ameaçou
ganhar o jogo.
Em nenhum momento. Então, assim. Ficou, pra quem tá vendo, quem viu da televisão, o torcedor do Sport que viu no mosaico,
ficou mais tranquilo.
Mais tranquilo do que o torcedor do Sport.
Eu tenho uma análise.
Te pedir a palavra aqui. É só porque, até o assunto não ficar tão pra trás, quando o João falou assim de jogos chaves, era um pra mim. Como o campeonato é muito longo, você tende a achar que jogos chaves são nas últimas rodadas. Eu, por exemplo, eu acho lá no começo do campeonato, a vitória sobre o Fluminense. Com o Sport tava vencendo de 1-0, um jogo que já era difícil. Aí René comete uma falha bizarra, que inclusive acabou de ir para a reserva, passou um bom tempo lá, até reencontrar seu espaço no time, demorou bastante, pode ter atrapalhado o Sport de uma forma geral.
Só reencontrou com o Daniel Paulista.
E o Sport ganhou aos 45 segundos tempo. Aquilo era na sequência do Sport ensaiando a recuperação. Não ganhar aquele jogo já era mostrar que a visita da saúde tinha sido muito tempo. Porque o Sport largou dos boxes nesse campeonato.
Essa daí até a do Santa também eu coloco nesse night.
Mas a do Fluminense é depois da do Santa.
Então, é a sequência. É Santa Cruz, que foi a primeira vitória.
Sim, claro.
Então, o empate com o Atlético Mineiro, que foi um empate que meio que o Sport destravou de fazer gols. Né? O Sport é um time que não fazia gols, fez quatro aquele dia. Aquele empate com o Atlético Mineiro deu uma certa... um peso de assim, ó, a gente não tá tão ruim quanto parece, a gente é capaz de fazer gols, a gente é capaz de chegar. Porque o grande drama que
existe no Sport... gol.
Não, porque exatamente, até ali, o Sport acabou sendo um time que, um bom número ofensivo. Terminou o gol com a média de o saldo não é positivo, mas o ataque foi positivo. Mas o Sport até ali era um time que não marcava gol. A final do Pernambucano, o jogo contra o Campinense, isso deixou muito claro. Agora, trazendo aqui para esse jogo contra o Figueirense, quando eu escrevi a coluna de domingo, eu acho que o Sport ele seguiu exatamente o que eu botei, que seria a forma ideal de jogar. Eu fiz uma analogia de duas partidas, que era onde a gente podia se espelhar, que era o jogo do Vitória e o jogo da Ponte. E eu disse que eu esperava que o Sport tivesse uma postura muito parecida com a Ponte. Que a Ponte é um time que marca muito bem por natureza, que fecha muito bem por natureza, mas o Sport ali contra a Ponte foi um time extremamente paciente. E eu acho que o Sport foi paciente contra o Figueirense. Isso pra mim...
Foi, sabe o que, Fred? Porque tinha que ser paciente, porque assim, o Figueirense não é a ponta. O time do Figueirense é muito... já pior, é fraco.
Eu também apontei, exatamente.
Era um time totalmente desfigurado também, cheio de garoto.
Eu apontei assim, isso, assim. Paciência. Eu até cheguei, usei essa expressão de texto, assim, com a grande vantagem que o Figueirense não é a ponta. O Figueirense vai tentar fazer o que a ponte faz de forma natural. E eu achei muito, muito interessante a paciência, sabe, João? De fato, foi um primeiro tempo burocrático, foi. Mas por trás da burocracia também tinha um pouquinho de não pegar a bola e dar no meio de qualquer jeito para levar um contra-ataque. Não arriscar para... Duval que arriscou os dois daquele lançamento dele. Um, deu certo, outro deu errado. Quer dizer, o que deu certo também deu errado, que era para Diego Souza não chegou e Everton Felipe pegou. Mas, no bojo, eu acho que o Sport fez o script para vencer o jogo de forma correta. Inclusive até o torcedor...
O Sport não fez uma grande partida, nem precisava.
É, o torcedor, inclusive eu, enquanto torcedor vendo o jogo, o cara começa a ter ânsia. Eu lembro que o cara estava no meu lado e falei, com 30 minutos do primeiro tempo, eu falei, não precisa de Ronaldo. Para o Ronaldo estar jogando aí, é melhor botar Gabriel Xavier.
É que ele iria fazer isso. Iria fazer. Com certeza. Treinou aí assim. Rogério, o gol de Rogério tranquilizou.
Eu recebi até a informação que ele treinou assim. Um dos treinos fechados foi só com Gabriel Xavier. É. No lugar de Ronaldo. Mas às vezes o treinador tem que ser mais calmo e mais paciente do que o torcedor. Porque depois que fez 1-0, não era muito melhor
estar com o Ronaldo em campo. Né?
É. Depois que fez 1-0, não era muito melhor estar com o Ronaldo em campo?
Não, eu acho
então, você vai ter que...
Ronaldo fez uma boa partida. Para mim, os dois melhores em campo do Sport foram Richelli e Ronaldo. Foi uma partida que o Sport...
Ronaldo não fez uma boa partida, não.
Achei uma partida normal. Boa mesmo.
Eu achei que ele estava inútil no primeiro tempo para a forma com que o Sport estava jogando.
Eu acho que ele... Apareceu, arriscou.
Inútil.
Ele apareceu como surpresa nesse momento. Fred.
Inútil, técnica. Inútil.
Inútil porque eu não tenho
tecnicamente.
Ele não tem função em campo. Porque não tinha função específica dele.
É,
porque o Figueirense não atacava. Então,
e
assim,
aí ele não dava uma bola. Porque eu queria tirar ele com 30 minutos? Porque ele pegava a bola na intermediária e ele, em nenhum momento, arriscou dar um passe.
Pra frente.
E Gabriel Xavier poderia dar um passe e deixar alguém na
Mas aí eu entendi, Daniel. Porque assim, é isso que eu falei. O primeiro tempo, o Sport teve 81% de posse de bola e só era. E era um jogo de um time só. Então assim, cabia ao Sport ter um pouquinho de paciência e ter um pouquinho só de ousadia para sair da burocracia. E foi o que aconteceu. O gol de Rogério destravou tudo. Da partida que o Rogério fez o gol, o Sport passou. O Figueirense
avançou bastante.
Avançou.
Assim,
mudança... E aí o jogo ficou.
Absurdo.
O jogo ficou a mercê do Sport.
Inclusive.
O jogo ficou a mercê do Sport. Então, assim, o jogo do Sport hoje foi um jogo. O torcedor do Sport que foi pro jogo, depois passou a adrenalina todo o jogo, ele vai ver. Se ele ver o jogo de novo na televisão, ele vai ver que foi um jogo tranquilo.
É.
Foi um jogo tranquilo.
A adrenalina não permite ver isso, de fato.
Mas foi um jogo tranquilo.
Então, deixa eu perguntar pra vocês. Somando isso tudo, inclusive considerando aí essa conquista da vaga pra Sul-Americana, o saldo fica positivo?
Não. Assim, fica positivo.
Miserável, né?
Ah, fica positivo, mas assim, você não sabe. Fica
positivo dentro de uma largura miserável.
Exatamente. Assim, fica
não, eu não tô nem discutindo aqui os meios. Eu tô falando o fim.
O fim. O meu texto, como eu disse, assim, justamente assim. Ficou melhor do que encomenda. Porque o Sport se livrou do rebaixamento, conseguiu uma vaga na Sul-Americana e teve artilheiro. Então o Sport nunca teve artilheiro. Diego Souza entrou na história do Sport. O Sport pela primeira vez tem um artilheiro do campeonato brasileiro.
Entrou na história do campeonato.
Então assim, óbvio que olhando por esse viés aí, o final do ano é positivo. Assim, torcedor do Sport saiu da ilha.
Zerou bem.
Zerou, porra. O que eu podia ter, eu tive. Eu fiquei na Série A, fui pra Sul-Americana e tive artilheiro.
Mas não tem ninguém nosso do Rosarinho passando na cabeça, não.
Todo mundo sabe que, faltando 45 minutos pro fim do brasileiro, estava ameaçadíssimo de rebaixamento.
Exatamente. Não pode o resultado final encobrir.
Mas
faltando 45 minutos para acabar o brasileiro, o Sport estava a um gol de ser rebaixado.
Exatamente.
O Sport estava a um gol do Inter de ser rebaixado.
É.
Né? Fez o gol e o Fluminense fez o
isso
gol.
Isso não se apaga, mas assim, numa análise bem prática, né, uma análise até um pouco fria, existe um saldo positivo diante do dano que se aproximou. Né? O Sport, como a gente falou aqui, 45 minutos ser rebaixado. Você sair com a vaga na Sul-Americana, você saiu igual o Corinthians, que foi oitavo?
Foi, ele terminou fora da Libertadores.
O Corinthians foi sétimo, mas a diferença é que o Corinthians ganhou em premiação R$2.250.000, o Sport ganhou 900 mil. 900 mil. O Sport, se não fosse rebaixado, obviamente, 16º para cima, ele teria ficado com R$700.000 de premiação e sem vaga. Aí no momento que Vitória perde, que Coritiba perde, que tudo converge de um jeito. O time já ganha 200 mil a mais que não tava na... Pô, pingou 200 conto.
E 900 e mais 1 milhão e 200 da estrela.
Sem, considerando que a Sul-Americana agora, ela não precisa da eliminação da Copa do Brasil. Ou seja, o Sport terá a cota da, da Sul-Americana e terá... Isso não é uma competição a mais para jogar.
Tipo, já, você, aí, o a Sport, primeira fase já é mais 1.200.000.
Depois de quatro, depois, eu digo depois de três anos. Quatro não, porque em 2013 o Sport saiu pela ruindade para o ABC. Aí depois dos outros anos é que o Sport começou a sair por opção. A ABC levou lá e foi pela ruindade do Sport. O Sport vai voltar depois de muito tempo a jogar a Copa do Brasil, pô. Talvez até que reaprender, inclusive, até porque é um formato diferente. E a Sul-Americana, no contexto muito bom, na minha, apesar de os brasileiros agora vão estrear uma fase antes do que essa reformulação toda, que até 2000.
Mas já é internacional direto.
Não. Não sei
se. A fase é internacional. Você pode ter um adversário nacional.
Pode ter, não tá claro, mas acredito que você possa até pegar adversário brasileiro. Eu acho que tá liberado. É, mas de toda forma, Celso.
Eu acho que não vai ser liberado, não.
Mas assim, é só um pitaco, não tem, é só achismo. Do jeito que era assim, os brasileiros estreavam numa fase onde, se ele ganha esse mata-mata, já tá nas oitavas. Pra você. Oitavas de final.
Uma fase nacional.
E sendo uma fase nacional. Agora é aberto. Sem saber. Eu não sei se você pode pegar Brasil, mas no mínimo você pode pegar. Estrangeiro tá liberado qualquer um. E você tem que ganhar dois mata-matas pra chegar nas oitavas. Você larga uma fase antes. E nesse caso, a Sul-Americana, você, apesar de ser uma fase anterior, eu acho um cenário melhor. Porque esse. Qual é a graça da Copa Sul-Americana? Entre, claro, você disputar outra coisa, mas você tem jogos diferentes, assim.
Sai do país, né?
Você sai do país, joga um clube tradicional. Pô, você
contar a marca.
Você faz a Copa Sul-Americana, a primeira fase, joga um clássico nacional. No caso,
aqui Pernambuco foi Sport Santa Cruz. Vitória. Esse ano que caiu pro Santa Cruz, no ano que ele caiu Vitória.
Então, jogo local, ou seja,
gol náutico.
Não tem, pela primeira vez. Pela primeira vez, o Sport não vai pegar um time no Nordeste. Porque nas quatro participações, o Sport estreou contra o time do Nordeste. Dessa vez ele é o único do Nordeste presente. Então isso já não tem como acontecer, porque se tivesse, seria.
Só uma coisa, assim, que ia passar batido e não passou. A gente analisando toda a caminhada do Sport, a gente falou, lembrou de jogos chaves e tal. Eu acho que também um momento chave, eu não digo um jogo chave, um momento chave, ainda com o Osvaldo, foi quando ele engatou uma sequência de seis jogos sem perder. Ele ganhou o prêmio,
desaprendeu contra o Botafogo.
Voltou a perder contra o Botafogo, empatou com o Figueirense lá, aí ganhou do Chapecoense aqui, ganhou do Grêmio.
Foi uma boa sequência.
Ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Cruzeiro lá em Minas.
E ganhou do Flamengo na primeira rodada.
Então, assim, aquela sequência ali foi a sequência que tirou o Sport do rebaixamento e o Sport nunca mais voltou. O Sport saiu da 15ª rodada e não voltou mais para o rebaixamento. Então, aquela sequência,
mas mesmo com o Osvaldo,
momento, aquela sequência foi determinante.
Aquela sequência ficou rondando o tempo todinho.
Mas não entrou mais. Não entrou mais. Então, assim, eu acho que a Sul-Americana chega como um... Talvez o Sport tenha sido um time, ao longo do campeonato, melhor do que Curitiba e Vitória. Não terminou melhor do que o Vitória. Eu acho que o Vitória
jogou, assim, ó, eu acho que é seguro afirmar que o melhor futebol que o Sport apresentou foi melhor que o melhor futebol que Curitiba e Vitória
não
apresentou.
Sei, futebol, não sei. O Vitória, é coisa o Vitória curiosa. Na reta final... Na verdade, Marinho jogou
Marinho.
Muito.
Era só o Marinho fazendo
Vitória
a diferença.
Mal,
o Vitória teve um ataque melhor do que o Sport, 51-49. Uma defesa melhor, 53-55. Mas fez 4 pontos a menos. Assim, esse negócio de número é curiosíssimo. Mas um dia a gente vai aprender, eu digo aqui em Pernambuco, que é a primeira divisão, que tem que ter uma defesa boa. O Atlético Paranaense teve média de 1 gol por jogo marcado. Terminou o campeonato com 38 gols marcados. Agora, só levou 32.
Uma peculiaridade dessa vaga do Sport na Sul-Americana é que o Curitiba colocou reservas em campo contra a Ponte.
A torcida ficou revoltada.
E a torcida está, né, revoltada com a direção do Curitiba.
Ele podia ter confirmado a vaga no jogo contra o Vitória.
Perdeu.
Onde foi um. Jogou muito blazer.
Não, acho que ele tentou.
Não, acho que jogou blazer.
Perdeu muito gol. Acho que ele tentou muito ali.
Blazer que eu tô dizendo não é de entregar, não. Tô entregar
assim. Blazer porque tava salvo.
É, então, é isso que eu quis dizer. Como o Sport foi blazer, por exemplo, com o Cruzeiro. É isso que eu quis dizer. Não foi a mesma instigação dessas partidas, como você falou, de jogos chaves, como vocês disseram. O Vitória podia ter pingado, ele fez 1-0 contra o Palmeiras. Então, na verdade, essa vaga.
Marinho chegou
a ficar no colo do Vitória.
E levou virada. E assim, e essa vaga.
Lembrando que o Sport não pegou. Não terminou o campeonato no G12.
Não, essa vaga chegou pro Sport quase como aquela primeira, porque foi preciso uma série de
a primeira foi pior.
O
Sport ficou com a vaga rebaixada.
Aquela de 2013 é impossível, até porque não tem mais nem como acontecer isso agora. Mas essa que aconteceu com o Sport agora, só tem um jeito de ficar pior. Só um. É no ano, do jeito que tá aqui, e o Brasil também ter o campeão da Libertadores, é o 15º entrar. É. Porque o campeão da Libertadores ser um time brasileiro e ficar na frente. Porque tirando isso, o campeão da Copa do Brasil esteve à frente.
O campeão da Sul-Americana.
O campeão da Sul-Americana. É, não, o campeão da Sul-Americana, foi, que é raríssimo, o Brasil só teve 3 campeões da Sul-Americana até hoje. E o campeão foi a Chapecoense. Você não, na hora que estava assim, naquele momento, você não botava o título para a Chapecoense.
E ainda teve um aditivo que havia uma incerteza em relação às duas últimas vagas, que estavam com Santa Cruz e Paysandu pelos títulos da Copa do Nordeste e da Copa Verde.
E aí aconteceu, Evandro bancou e ele perdeu logo.
E um torcedor de Santa Cruz, agora
Frederico recordo. Dias.
Hã?
Que discutiu contigo bastante?
Não. Isso foi hoje. Não discutiu, não.
Ele discutiu no debate.
Não, mas ele, ele fez uma pergunta interessante. Vou até colocar o tweet, se eu pegar o nome dele depois. Foi o seguinte. Se essa vaga, essa vaga que o Sport pegou, pode, de algum momento, ela pode ser, entrar numa briga judicial com o Santa, porque o Santa vai tentar pleitear na justiça de alguma forma.
Nunca,
eu acho, pensou, eu acho, né? Eu acho a pergunta, mas assim, o Super Sport já fez matéria, assim, meio que off.
A gente alertou isso.
Não, não.
Bem antes.
Muito tempo,
Eu acho
que o futebol mais animado do Brasil chegaria nesse
contexto. Isso é o fato, mas é demais. Se a última vaga, parece até de propósito. Eu acho a pergunta interessante e eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que não. Por quê? A vaga do Sport, a vaga que o Sport pegou, não é uma vaga que disputa com o Santa Cruz. É o que a gente, o que é que a gente sempre defendeu? Que o sexto lugar e o quinto lugar, porque o quinto lugar, lembrando, a quinta vaga, teoricamente, brigaria com a Copa Verde. Certo? Ou seja, não foi só a Copa Nordeste perdeu, a Copa Verde perdeu, ou seja, duas vagas. Então seria Sport e Fluminense, no caso, que foi o 13º, teriam as vagas ameaçadas. Eu acho que não. Porque com o Brasil tem 8 vagas, esses dois times têm o mesmo, na minha visão, o mesmo direito do que Copa do Nordeste e Copa Verde. A Conmebol riscou a Copa do Nordeste e Copa Verde. Ela não mexeu, ela não criou essas vagas. Tipo, é como se tivesse 6, ela subiu para 7,
eu tiro da Copa do Nordeste. Ela mudou o critério
é como se fosse
pelo assim, qual você alcança essa vaga.
Não, são 8 vagas e a vaga não é Copa do Nordeste agora. Tipo, vai entrar o 7º vaga para
entrar. A competição encontrar uma forma e ela simplesmente riscou.
Porque é a competição da CBF. E assim, aí eu brinquei aqui dizendo que Evandro, porque quando surgiu essa possibilidade, eu falei com o Evandro e fiz a matéria.
Mas eu acho que a luta do Santa vale na justiça. Sim. Mas eu acho que não, a briga dele não é
com o Sport. Mas eu acho que não vai ganhar,
acho...
não.
Eu acho que ele vai
ganhar. Eu vou dizer, assim, eu, quando eu liguei para o Evandro, foi quando
tem direito, poço.
Não, quer saber o seguinte. Deixa eu passar a informação.
Fala logo isso aí.
Eu liguei para ele, o presidente da federação, porque eu tenho que falar com alguém, um dirigente que está à frente disso, né? Evandro tem uma boa relação com a CBF, enfim. E ele, naquela época, ele garantiu que a CBF pediu as vagas para Paysandu e Santa Cruz.
A CBF até colocou já o documento.
Só disso. Que... ele falou, na mesma entrevista que ele disse pra mim, ele falou o seguinte, que a CBF pleiteou essas duas vagas para Paysandu e Santa Cruz, só que a competição é da Conmebol, e o que a Conmebol definir, tá definido, não tem como voltar atrás. Então, a Conmebol, porque a competição é delas, Conmebol, a competição, tudo por ser da Conmebol, ela define como ela quer a competição dela. Então, assim, ela quer que a competição dela seja, as classificações dos times de todos os países sejam via campeonatos nacionais, da primeira divisão. Então, por isso que...
Mas
Evandro falou que... mesmo a CBF querendo a vaga para Paysandu e Ceará, Paysandu e Santa Cruz, porque havia essa promessa, se a Conmebol não acatasse o pedido da CBF, ficaria por isso mesmo, porque não tinha mais o que fazer.
Eu discordo assim, 120%. Não disso que você falou, repassando a fala de Evandro. Porque você falou, a promessa, não é promessa, é regulamento. É isso que eu falei, a Conmebol, ela deu a vaga. Tem que lembrar isso, essa competição, ela foi modificada faltando 2 meses. Um mês e meio para acabar a temporada, mudaram a competição, ela foi ampliada, mas diminuiu as vagas do Brasil na competição. Quando a Conmebol deu a vaga para a Sul-Americana, ela tem a CBF consultou, só posso dar, ela não criou, vou dar um campeonato pela Delta Astral a vaga, a Conmebol vai fingir que não sabia, ela sabia.
Mas vai acontecer, não vai acontecer nada, sabe por quê? Porque a CBF
já
deu um prêmio de consolação para os dois, para Paysandu e Santa Cruz, os dois já entram nas oitavas da Copa do Brasil.
Então o clube aceita. É que eu estou dizendo o seguinte.
Aceitou.
O clube aceita se quiser. Porque se isso não é ter um direito, eu não sei o que.
Não, é ter um direito.
Mas o negócio da Copa do Mundo. Aí a Copa do Mundo da Rússia tem 32 times. Aí vai faltando. Em dezembro de 2017, do ano que vem, a FIFA diz que vai ter 30 times.
Ninguém está discutindo
duas vagas.
Ninguém está discutindo com você. Da FIFA. Cássio, ninguém está discutindo aqui com você.
Nem eu estou discutindo com você.
Deixa eu terminar a frase. Evandro. Ninguém está discutindo com você em relação a isso. Porque a gente já discutiu isso antes. E todo mundo aqui foi favorável que os quatro times tinham direito à vaga, e a gente até sugeriu que se criasse uma pré-pré
com
o cruzamento.
Detalhe, criaram na Libertadores.
É, que se criasse com o cruzamento entre esses times. A gente conversou sobre isso e propôs isso. Porém, o que eu estou discutindo aqui, eu fiz a pergunta é, esse comunicado saiu há mais de 2 semanas, a CBF trouxe uma vaga de consolação nas oitavas da Copa do Brasil, e ninguém do Santa... Nem ninguém do Paysandu.
O Paysandu, não sei, você pesquisou?
Eu não,
veja só. Veja, o caso do Santos, o Santos jogou Sul-Americana. O Paysandu,
puta que... Veja só, meu ninguém amigo. Não chegou. Assim, eu sinceramente eu acho que se o Paysandu tivesse acionado a justiça ou declarado que acionou a justiça, a gente saberia.
Pode, porque pode, a gente pode estar formulando o caso ainda.
Eu tô dizendo que ninguém veio a público... Eu, assim, é muito mais fácil.
Eu não vou dizer isso não, porque eu não pesquisei. Não sei se você fez o mesmo.
Ninguém veio a público... Ninguém veio a público dizer isso, porque assim, é muito. A gente não pode ficar perdendo. Se digladiando aqui.
Mesmo os clubes não querem.
Se ninguém falou. A gente dizendo assim, o direito é bom, e no clube
Tininho,
não vai.
No início.
Não,
mas isso tudo, na verdade,
Tininho,
começou
quando falou que ia brigar.
Se a briga é do Santa Cruz.
Mas não,
seria uma briga indiretamente com o Sport. Eu acho que não. Eu acho que são coisas completamente distintas.
Mas a briga é com o Sport. Se ele brigar pra tirar duas vagas. Os dois entrarem para a série.
Não, essas vagas não vão sair. Acho que o máximo.
Não vai acontecer nada.
Não vai acontecer nada. A gente
está gastando tempo aqui de debate.
Tá jogando
que não vai acontecer nada, porque.
Os clubes não vão brigar.
A CBF já não deixaria sair Sport, porque se como Sport Fluminense teria o mesmo direito, criaria o problema que a gente
falou. Mas eles não vão criar.
Porque os clubes já ganharam o prêmio de consolação. Essa vaga das oitavas já acalmou as feras aí.
Bom, galera, outra coisa que também deixa essa sensação de saldo positivo, o João até já passou por isso. É a artilharia, a co-artilharia Diego Souza, né? Ele junto com Pottker
e Fred,
do Atlético Mineiro, chegaram a 14 gols.
14 gols. Fred artilheiro pela terceira vez. 12, 14 e 16.
E Fred e Diego Souza, assim, tem vários. Óbvio, ele escreveu o nome, né, na história do esporte, do campeonato, a ser artilheiro, e outras coisinhas que ele conseguiu dentro do recorde do esporte. Ele se tornou o maior artilheiro do esporte. Em uma única edição do brasileiro, ele igualou o Luiz Carlos, que fez 14 gols em 85 pelo Sport. Então, ele se tornou o jogador que mais fez gols em uma edição do brasileiro. E ele está a 6 gols de igualar Leonardo como o maior artilheiro do Sport na história de todos os campeonatos brasileiros.
Da primeira divisão.
Leonardo tem 33 e Diego Souza, somando as 3 participações dele no Sport, 2014, 2015 e 2016... Ele tem 27, então está 6. O que deve, ele deve acontecer, se não acontecer nada de um imprevisto.
Ele tem contrato ano que vem, mas acho que pode ser que...
Não, se ele permanecer no esporte, se ele se machucar, se ele jogar
João,
contrato normal,
ele deve passar isso aí. João, eu fiz um levantamento. Posso também dizer, Luiz Miller era atacante no esporte, né?
Era atacante.
Pronto, sim. Então é isso mesmo. Então, Diego Souza, eu fiz levantamento de todos os jogadores do esporte que fizeram pelo menos 10 gols em uma edição de Série A. Diego Souza foi o 11º jogador do esporte a fazer a pelo menos 10 gols. E o primeiro meia. Assim, todos os outros atacantes. Luiz Carlos, Diego Souza, 14 gols. Leonardo, 2000. Taílson, 2000. Bala, 2007. André, 2015,
nunca
13. Não. Dario, Dada, Peito de Aço, em 75. E Mauro, em 78, fizeram 12. Marcelo...
Doido.
Não.
Não, Marcelo...
Marcelo
doido mesmo.
Mas ele ganhou um segundo... Quando virou, depois virou assistente técnico, ganhou um sobrenome.
Rapoeiro, eu acho.
Hã?
Ele jogou no Santos também,
assim. No Santa
Cruz. Marcelão, pô.
Marcelo. Marcelo Rocha, eu acho.
Marcelo Rocha.
Mas... Pronto. 11 gols em 95 e Roger 11 em 2008 e Luiz Miller 10 em 96. Sobre o Diego Souza, tu falou 27 gols. Eu fiz juntando as assistências também. Ele fez 4 gols e 2 assistências em 2014. Esses números são baixos, mas ele chegou em agosto
chegou...
e demorou para a questão do condicionamento físico. Aí em 2015, com o campeonato completo, ele fez 9 gols e deu 10 assistências. Quando a gente fala assistência, a gente está falando assistência para gol.
Que viraram gol, né?
Que viraram gol. Em 2016, 14 gols e 17 assistências. Ou seja, total, 27 gols e 19 assistências. Combinados, 46 gols. Meu amigo, isso assim, você arrumou um jogador que em 3 anos, em 3 campeonatos, ele participou diretamente de 46 gols, tá pago.
Diego Souza, veja. Sem Diego Souza, o Sport tava rebaixado,
claro que tava.
Tipo Santa Cruz. Mas eu vou dar outro detalhe aqui pra mostrar a importância de Diego Souza, que pra mim tá na seleção do campeonato.
Esse dado que você
trouxe. É o seguinte, o Diego Souza, como o Cássio lembrou aí, ele tem 14 gols e 7 assistências. Ou seja, ele participou de 21 gols dos 49 do Sport na competição.
É mais da metade. Não, quase não. É 42%. Claro que não, vai falar uma grande besteira aqui.
Ele passou de 42, quase 43% dos gols.
Ele faz 40, eu esqueci o 9 depois.
O Sport fez 49 gols e ele participou de 21, diretamente, com gols ou assistências. Então, assim, no total, ele participou de 42, quase 43, 42,8, quase 43% de todos os gols do Sport. Isso o torna o jogador mais decisivo do brasileiro. Nenhum outro jogador, em qualquer outra equipe, teve tanta participação direta nos gols da sua equipe como o Diego Souza teve.
Mas e combinados? Quem foi o jogador que fez?
Não, é isso. Combinados.
Não,
segundo é o Robinho.
Não, Robinho tem... Peraí, mas estás falando em número absoluto ou em percentual? Não. Ou as duas coisas?
As duas coisas.
Ninguém fez 21 gols combinados?
Não. Ninguém fez 21 gols combinados. O segundo é Robinho. Robinho tem combinado
fez, 20
gols.
Fez um
ele tem 12 gols e 8 assistências. Só que a participação de Robinho nos gols do Atlético é menor porque o Atlético fez mais gols.
Ainda sobre Diego Souza, nessa questão da artilharia, o Sport nunca tinha tido nem o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Assim...
Curioso, o Sport normalmente não tem fama de atleta. No Pernambucano, ele é dos três clubes, é o que tem menos
artilheiro. Ele está sendo artilheiro com 14 gols, ou seja, é um número muito baixo. No Nordeste, essa é, considerando desde 71, essa é apenas a terceira vez que isso acontece. É
histórico.
A primeira foi Ramon, do Santa Cruz, em 73. Não confundi com a campanha de 75, porque todo mundo sempre pensa que ele fez os 21 gols na campanha. Não, mas na verdade o Santa jogou o campeonato. A década toda foi boa, mas a galera pensa que Ramon fez os 20 gols na campanha da semifinal. Não foi. Foi dois anos antes, fez 21 gols. E Charles, do Bahia. O Bahia tem sido campeão brasileiro em 88. E em 90 fez outra grande campanha, chegando na semifinal. E fez 11 gols. Ou seja, agora que Diego Souza com 14 é a terceira vez que isso acontece. Só que, com o brasileiro unificado, é bom você ter os outros dados. E o Nordeste teve uma porrada de artilheiro.
Chiclete. Na
época, não, e os nomes são fantásticos.
Chiclete, pô.
59, Léo, do Bahia. 8 gols, o Bahia foi o campeão de 59. 60, no Fortaleza. BCC. BCC, 7 gols. 63, pelo Confiança de Sergipe.
Meu time lá.
Confiança, acho que a maior coisa que o Sergipe já foi em futebol.
Eu sou Confiança
lá, Sergipe. Brasileiro.
Aracaju,
Ruiter, 9 gols. Agora sim. Bita, único do Nordeste, duas vezes artilheiro. 65, 9 gols. 66, 10 gols. E em 67, o mito Chiclete.
Chiclete, pelo amor de Deus.
Com 9 gols do 13.
Chiclete é um monstro.
E pra encerrar ainda nessa questão da artilharia de Diego Souza, pra mim, desses números que tu falou, pra mim eu acho que o mais emblemático... Ah, sim, claro. O seu terceiro Nordeste, o primeiro em 26 anos, há 26 anos que o Nordeste não tem artilheiro. Mas assim,
chegou perto de ter, né?
Mas ele é só o terceiro meia a conseguir isso.
Ele, o primeiro, Zico, né?
Zico, o tal de Zico, duas vezes, Zico 80, 82.
Rodrigo Fabri, né? Com
o
Grêmio, né?
Foi um baita meia também. Assim, é foda o cara ter sido meio desse jeito.
Não, pô, Diego Souza...
Ter sido dividido pra mim é
não colocar Diego... Não, é irrelevante. Não colocar Diego Souza em qualquer seleção do campeonato que se faça, eu acho que é uma forçação de barra pesada.
Mas se você para pensar, se for colocar o artilheiro, então quer dizer que o ataque era pra ser Fred Potker?
Não.
Não é assim, artilharia não, significa...
Diego Souza não tá entrando, veja. Diego Souza não tá entrando só pela artilharia. Na minha seleção. Ele entra
pelo outro lado, pelo outro lado.
Isso que eu falei. Ele foi o jogador mais decisivo, cara.
E outra, se você para pensar, os gols têm o mesmo peso. Mas se você ver a quantidade de, é só ver a quantidade de vezes que ele foi eleito o gol da rodada.
Ele fez. Agora, detalhe, o Cano Cruzado, desses 14 gols que ele fez, o time que mais sofreu foi Grêmio. Ele fez 4. Fez 2 na ilha e 2 lá.
Bom, Diego Souza é certo de que a diretoria do Sport vai querer permanecer com ele.
Não, ele tem contrato. Ele tem contrato até o final de 2017, mas é óbvio que está muito valorizado.
Já e falaram em Vasco, já isso...
É um salário muito alto.
É um salário alto e também lembrando
com
que...
Com multa,
o Sport teve, para comprar, o Sport teve que botar 2 milhões e meio na praça.
Vai lembrar que é um jogador que já escolheu sair de um clube do Rio de Janeiro para vir jogar no
Sport. Mas suponho que ele saísse.
É.
Meu amigo, é isso que eu tô falando. Tá pago, pô.
Não, claro,
respeitando a questão contratual, eu tô falando assim,
ó. Você vai receber. Não vai sair de graça.
Não, é isso que eu tô dizendo, respeitando isso tudo, né? Sair, ó, rasgou. Saiu assim, negociou e tal, porque, veja, o Sport tem o interesse de ficar com ele até o final do ano, mas vamos
supor hoje, que... sai como ídolo.
Eu, sinceramente.
Não, ele sai com missão cumprida, pô.
Eu, sinceramente, acho que ele só tem um risco real dele sair se for pra um clube. Quatro do Brasil, assim. Uma coisa,
acho que é difícil.
Não sei se vai acontecer.
É, também só se fosse uma
coisa... Ótimo jogo.
Palmeiras.
O time vai disputar a Libertadores.
Só, exatamente. Só que eu acho que aí...
Com o Eduardo Batista no comando do Palmeiras...
Não vai.
Eu não sei não. Assim, mas tem que ter bala, veja.
Não sei não.
O Palmeiras é uma posição que... Não vai jogar. Assim,
eu acho que vai, Fred.
O Palmeiras tem muito jogador.
Tem.
Vê só, Diego Souza, ele fez um grande campeonato. tudo isso, mas a gente sabe o quanto também há restrições. A gente já falou aqui, físicas, o quanto há algumas restrições.
Outro obrigador de por ele é o Grêmio, por exemplo.
Sim.
Mas assim, eu acho que ele não vai já. Eu tô com o caso. Ele tá pago. E se sair, pode ficar certo. O Sport vai receber uma boa bolada, uma boa quantia financeira, pra, porque
Diego Souza tem contrato. No momento que o Sport não jogava quatro brasileiros seguidos desde 2001. Na verdade, 2001, ele encerrou, quando foi lanterna, caiu como lanterna, ele encerrou ali a 11ª temporada seguida, naquele momento. Mas, tipo, desde 2001, o Sport não tinha essa sequência agora. No momento que ele é o principal nome dessa sequência, de uma coisa que o Sport não conseguia desde há 16 anos, porra, é assim, o papel tá cumprido.
Eu acho que se puder conquistar outras coisas, ótimo, mas... O torcedor do Sport, obviamente, se ele sair, é óbvio que é uma perda técnica,
foi
gigante,
mas
João, o Sport não vai sair...
João,
Diego Souza de graça, né? Mas vai receber uma grande
quantidade. Uma perda como foi? Ele sabe quando foi o Fluminense, foi uma perda grande que o Sport não conseguiu repor.
Em relação a outras peças, quem vocês acham que deve ficar, deve sair? Onde é que vocês acham que a diretoria do Sport deve atuar de maneira mais emergencial agora?
Que proporção,
agora?
Né? É para fazer, eu acho que, antes de ir logo para as peças, eu acho que é fundamental a gente pensar assim.
Quanto, né?
Qual a proporção de mudança? O que é que fica, né? O que é que se deve...
Fica jogadores, claro, assim... Richelli, esse pessoal que tem contrato que é
espinha dorsal.
A espinha dorsal do time não vai sair. Samuel Xavier tem contrato renovado, vai ficar. René,
Magrão,
ficar,
Magrão, titular pra mais alto. Tu falas três nomes em sequência.
Vamos com
três, tu falas três nomes em sequência, são dados.
Não vamos fazer também chutado assim. Vai ficar.
Samuel Xavier, Palmeiras, Richelli, Corinthians e René Cruzeiro há um tempão.
Vamos fazer com calma. Não vamos fazer assim, vai ficar. Vamos fazer com calma. Magrão, mais uma temporada.
Mais uma temporada. Essa aí fica tranquilo.
Sim, ninguém... Agenor, tem interesse de Figueirense emprestado, o próprio Chapecoense já especula. Empresta e fica com a lacuna de novo de um goleiro reserva. Partir do ponto que ele não deu certo, não, é melhor não... tentar um outro.
Acho que valeria.
Não foi barato, não, velho.
Depende da negociação. Eu acho que, tipo, se o Sport conseguir empatar. O que investiu para trazer
o Sport pagou
mais de 1 milhão.
Pagou acima do mercado, que era questão de urgência.
Não, mas eu estou levando em consideração aqui que se a Genoa sair, provavelmente ele sai para ser titular de algum outro time. Talvez houvesse
emprestar. Por emprestar, eu não emprestaria. Eu emprestaria pagando. Ó, se você quer, pague. Se não quiser, para emprestar de graça, para pegar cancha, digamos assim.
Não emprestaria, não. E eu vou assim, bem direto ao ponto. Se a Genoa ficar, eu dava o Pernambucano inteiro a ele. Inteiro. Inteiro quando eu falo é hexagonal.
É o fazer o planejamento Falcão finalmente.
Planejamento, é assim. Porque é o seguinte, ele é um goleiro que ganhou peso aqui. Ele é um goleiro que hoje, aparentemente, não tem o peso. Aparenta ser um pouco gordinho. Não foi bem, tá? Mostrou...
Não foi bem, Fred, ele foi mal.
Fred, o cara não ganhou nenhum ponto.
Sim.
O Sport tem quantos pontos nesse campeonato, meu Deus? O Sport tem...
47.
47. Nenhum com a Genoa. O cara assim, né, que ele foi bem não. Ele não pontuou, pô.
É isso que eu quero dizer. Ele não foi bem, isso é muito mal pesado, mesmo.
E aí, esse pronto, tá vendo o Cássio falando aí? Isso é o pior que tem pro goleiro. A torcida é isso. É essa visão. O cara não pontuou. É aquele Henrique Matos que não ganhava jogo, não sei o quê.
E não ganhava.
É, exatamente. Então.
Porra, mas é o carimbo. As pessoas... Porra.
Perfeito. Quando tem esse carimbo, não dá, bicho. E se ele ficar reserva, vai ser esse pânico toda vez. Então, dá o Pernambucano pra ele. Conhece a Genoa de perto e aí define se empresta no brasileiro ou não.
É, mas assim, mas vou botar o Pernambucano, mas conhecer de perto pelo Pernambucano não, porque senão vai dizer, mas no Pernambucano é um monstro.
Não, mas conhece.
Mas é testado. Testado ele foi, porra.
Muito mal.
Ele aprovou do teste.
Sim, João, mas aí o cara vinha parado.
Quem foi testado?
Aí chegou o supletivo. Testado, agora tem um supletivo.
Não, ok, veja. Deixa ele fazer o supletivo no Pernambucano.
É,
eu concordo com o Fred. Assim, eu não emprestaria. Eu só emprestaria, Genoa. Esse negócio assim. Emprestar pra dar uma cancha.
Eu acho que eu emprestaria, não. Pô, pagou caro, o cara tá aqui. O cara foi mal, foi mais fracasso. Foram o quê? 5, 6 jogos? Acho que foram 5.
Dá o Pernambucano.
Irmão, dá o Pernambucano.
Não, eu concordo. A gente discorda, até concordando.
Ou dá o Pernambucano fora de casa, deixa o Magrão jogando em casa.
Samuel Xavier
tem condição de ser titular.
Belo Jardim,
vai o Pernambucano fora de casa.
Samuel Xavier, todo mundo é um consenso que ele. Tem contrato renovadíssimo.
Acabou de
renovar. Pode sair por um. Deixando dinheiro.
É um bom lateral direito pra ser titular na temporada.
Eu não gostei.
Também não. Muito doido.
Eu não gostei, mas dependendo da situação financeira, eu insistiria. Porque não é muito fácil encontrar um jogador com essa característica, não. Ele pode ter sido dublador, mas também não é a coisa mais fácil do mundo encontrar, não.
O contrato é poder ser
um aí militar. Seria um voto de confiança.
Então.
Que mostrou zero.
Não, ele, naquele, ele mostrou zero, não. Ele mostra, ele tipo, o que é que ele mostra de sobra? Voluntariedade. É um cara que tem...
É pouco, né? Concordo.
Não, veja, não é zero. Eu tô tentando destacar aqui o que é que você aproveita.
Eu só não vou dar zero por um motivo. A melhor partida que ele fez foi a única que ele jogou de lateral. Foi contra o Grêmio em Porto Alegre.
E outra, Fred. Velho, assim, eu gostaria de ver a Podi num time encaixado. Queria ver a Podi num time encaixado. E ele jogando a função dele dentro do esquema. Porque eu acho que a Podi, ele sempre entrou numa situação meio que de fogueira nesse brasileiro. Ele sempre, ele quase sempre entrou fora da posição.
Não, mas velho,
na
dividida.
Ele entrou várias vezes na posição de Everton
Felipe. Mas era um tatu cidadora que vivia pedindo pra ele jogar.
Por conta do calor. Porque eu acho que é isso que ele traz.
É, mas na dividida, mas entre fica Podi e não fica Podi, no escolha morre, não ficaria.
Zagueiro ficava só com os três.
Ronaldo, Durval e Matheus.
Eu dispensava Boca Negra. Pra mim, é um jogador...
Mas o contrato dele...
É longo.
É um jogador comprometido, clinicamente. Não acredita em recuperação.
O último jogo dele foi contra o Internacional no primeiro turno, terceira rodada.
É muito pouco.
Maldino que erra, turno, começa como titular.
Terceira rodada. Ele se machucou naquele jogo contra o Internacional, que foi um 1x0 pro Inter lá no Beira-Rio.
É um jogador... Eu traria um bom zagueiro. Um bom zagueiro e ficaria com os quatro.
Pra direita, inclusive.
É.
Um bom zagueiro pra ser substituto de Maldini que era. Porque é Matheus e Ronaldo. Traria
dois zagueiros.
Pra ficar com cinco?
É muito.
Por quê? Durval.
Mas não sei. Eu ficaria com quatro e talvez mais um pro brasileiro.
Mais um. Eu acho que. Ó, veja, porque assim, Durval já tá cansado e vai pra mais uma temporada. Eu não sei se Durval aguenta até. Tá cansado. Tá cansado.
Eu traria um bom zagueiro.
Eu traria.
Se for mais um pra compor, ok.
E Matheus não é. Matheus Ferraz. É Matheus Ferraz.
Eu traria um
não é confiável.
Eu traria um zagueiro
pra jogar ao lado de Ronaldo Alves.
Exatamente.
Pra titular.
Direito, como
porque falou. Ronaldo Alves, pra mim, foi fundamental pra cima do Sport. Assim. Ele segurou muita
barra. Lateral esquerdo.
Ó, o Sport gastou 10 milhões de reais. No desespero nessa temporada. Eu nunca tinha visto aqui são direitos econômicos, eu nunca tinha visto o Sport fazer isso. Errou em relação ao Campeonato Brasileiro, errou com a Genoa, feio, mas a sorte que o Magrão manteve o nível. Acertou com o Diego Souza, 2,5. Acertou com o Rogério, caríssimo, porque foi 2,5% por 25%, se eu não me engano.
Acertou com o Diego Souza, sim, né? Sempre ressaltando o que veio, né?
Sim, pô, mas eu digo acertou porque teve que pagar. Sim. Né, não foi um empréstimo. Sim, porque os dois contratos anteriores eram de empréstimo.
Rogério esse teve que comprar. Só,
né? Não, mas eu digo assim, o de Rogério, 2,5, ou seja, o Sport pagou pro Rogério como se o Rogério valesse 10 milhões de reais.
É.
O Sport, isso com tinha acabado de comprar do Náutico, ou seja, junto ao Vitória. Pagou do Vitória através do Náutico, né?
Foi.
Então, assim, a valorização do Rogério foi muito acima do mercado, mas o Sport se submeteu àquilo. E o Ronaldo Alves, pela mesma coisa, assim, ele podia ter esperado o contrato acabar, mas o desespero fez com que pagasse
outra coisa, Cássio. Rogério se pagou.
Não, pô, mas é que eu tô querendo dizer.
Dois.
Não, mas é isso que eu tô falando. O investimento foi, cara, duas compras de desespero. A de Diego Souza não, a Diego Souza foi a oportunidade. Naquele momento, por ele querer voltar, como o Celso já falou. Mas, gastar 1,1 milhão com 2 milhões, 3,6 milhões em Rogério.
Se pagaram.
Aos 49 do segundo tempo.
Mas pagaram. Rogério
foi mas pagaram.
Sobretudo
foi os dois.
Rogério.
Dizendo que pela falta de planejamento mal executado, pagou muito mais caro do que era do
Ronaldo,
que
o Ronaldo. Os fatos do Sport ter ficado. E o Santa, por exemplo, ter caído. Parte dele se explica nesse meio do campeonato. Diego Souza, na verdade, foi antes. Mas o Sport, no meio do campeonato, quando viu.
Abriu o bolso.
Não dá.
É.
Com esse ataque que a gente
tem aí. Abriu o bolso além da conta, inclusive.
Com esse ataque que a gente tem aí, com essa zaga que a gente tem aí, vai cair. Ou vai trazer agora um atacante titular pra resolver, e um zagueiro titular pra resolver, ou cai. E o zagueiro e o atacante.
Rogério, nos últimos 6 jogos, ele fez 4 gols. Nos últimos 6 jogos, ele fez 4 gols. Rogério se pagou.
Mas vamos lá, voltando pra lista. Lateral esquerdo. Renê, se puder ficar.
Se aparecer uma boa proposta para Renê, eu acho que é hora de vender Renê.
Se aparecer uma boa proposta,
Se for uma negociação boa para todo mundo, eu acho que não tem por que mais segurar Renê aqui. Eu acho que Renê seria bom para Renê sair,
mas tem um detalhe.
Seria bom para o Sport
Mas não ia arrumar outro.
Exatamente, porque eu acho que a questão é essa. Velho, é, René, eu concordo, talvez tenha passado o momento onde René renderia mais ao Sport, sem dúvida, passou esse momento. É, mas eu não sei se ainda é o momento para o Sport se desfazer de René.
Celso, nas condições que João armou, eu faria. Um bom dinheiro, uma venda.
Uma negociação. Uma proposta, mas, eu não faria assim. Apareceu uma proposta, eu queria puxar mais um pouquinho. Bota mais dinheiro aí, não.
A única questão que eu quero salientar é o seguinte. É que eu acho que, para a posição, é, para o que o Sport pretende para começo de temporada ano que vem, que a gente sabe que é, a proposta do Sport... dificilmente a proposta de jogo do Sport vai mudar muito em relação ao que foi nas últimas temporadas.
É isso aí.
Então, diante desse tipo de proposta de jogo, eu acho que, é, para você se desfazer de um jogador como o René, que eu concordo com tudo que vocês colocaram, eu só acho o seguinte, que o Sport precisa ter outro jogador em vista, é, já com algo engatilhado, para trazer como substituto. Porque eu acho que se você só se desfazer de René, porque acha que ele já não está mais rendendo tanto quanto rendeu, que até... do ponto de vista financeiro, ele não está rendendo mais tanto quanto rendeu, quanto poderia render. Mas se você não tiver um substituto para jogar ali, eu acho que isso vai causar um transtorno tão grande ao Sport, como o time, de maneira coletiva, que talvez não valha a pena esse esforço.
Mas eu ainda estou na de João, assim, eu acho que seria uma aposta, uma espécie de uma aposta. Você traria dinheiro e tentaria...
E aí cabe ao Sport, quem ficar no Sport é a diretoria, ninguém sabe que vai ser a diretoria, né, porque vai ter eleição. Mas cabe as portas saber procurar um lateral.
E aí, ele... eu só quero dizer que ele não é péssimo.
Não é péssimo.
Não, péssimo não.
Não estou dizendo que
é. Ele não é péssimo, mas também não é imprescindível.
Não é
imprescindível. Então, é negociável. Mas é
imprescindível ter um lateral esquerdo, pelo menos da qualidade dele.
Resumindo, ele não é péssimo, mas também não é imprescindível.
O que
trouxeram,
resumindo,
ele é negociável.
O Atlético Mineiro é muito pior e, obviamente, vai ser devolvido ao horrível lateral Mansur.
Não, isso aí não
existe. E Rodney Wallace, que jogou ali muitas vezes, é muito melhor jogando a ponta.
Não, mano. Ali foi uma improvisação.
Surgiu a notícia, né, de que... acho que foi
Carlyle.
Foi Carlyle, né? Colocou a nota na coluna dele nesse domingo que...
que ele não volta porque a família não quer.
A nota tá um pouco errada porque ele não tem contrato até 2017, como diz na nota. Na verdade, até o fim desse ano só. Com a preferência de renovação, se o Sport pagar, estaria renovado o empréstimo. Não sei o que, é que vai acontecer. Não tenho nenhuma informação.
Eu acho Carlyle... roteoso.
Eu ficaria.
Agora, para jogar como atacante.
Como atacante.
Na ponta.
Na ponta.
Ele cresceu muito ali. Na verdade, na lateral, ele foi invenção de Ojo.
Volante dos profissionais. Richelli. Dos profissionais que eu digo assim. Tirando os meninos que estão subindo a base.
Richelli.
Serginho já foi.
Então, e todos
Paulo Alberto... eu achei nota 5, mas
tchau também,
é sim. Melhor sair.
Tchau. Veja, tchau. Foi a posição de parceiro de Richelli foi a mais problemática do Sport do ano, tanto
é que terminou com o Ronaldo. Junto com o atacante.
Não nada contra o Ronaldo, mas assim, foi um garoto da base que só que terminou com ele porque não tinha...
E aí Neto Moura e Ronaldo, a dupla titular do estadual.
Do Pernambucano.
Pra jogar de novo todos os jogos do hexagonal. Na semifinal pode discutir, mas eu iria com essa dupla sem discutir. Richelli se ficar no Sport, eu não sei se Richelli vai ficar... acho muito difícil.
Tem contrato.
Mas
tem muitas propostas há um bom tempo.
Não sei se Richelli vai ficar. Se Richelli ficar, Richelli não tem nem que olhar pro Pernambucano. Nem que olhar. É jogar Copa do Nordeste, e Copa do Brasil e Sul-Americana. Esse é o primeiro semestre. Meia.
Diego Souza fica, obviamente. Se Gabriel não sair...
Gabriel Xavier não renovaria.
Gabriel Xavier também não ficaria.
Não renovaria.
Não, Gabriel Xavier não.
Até pelo desgaste. É um cara que tem boa técnica e tudo, mas acho que já está no nível de desgaste, assim.
Se definiu que não, ele e Regis não são a mesma pessoa? Já está definido.
Aceitaria a volta de Regis, que tem contrato.
Fred?
Não é solução, não.
Eu também não.
Não é solução, também não.
Deixa no Bahia que gostam dele lá.
É. Gosta? Banco.
Banco. Sim, mas acharam que funciona.
Ajudou o time a subir, pô. Aí...
ajudou um pouquinho.
Não, um pouquinho não. Ajudou.
Não, mas pro Sport eu acho que não... Veja, Gabriel Xavier também... curioso, veja como, pegando até o que o Cássio falou, que o Sport teve que gastar ao longo da competição, porque senão ia cair. Nenhum do planejamento, o tanto quanto o planejamento do Sport foi errado esse ano. Nenhum dos jogadores contratados no início do ano, nenhum, terminou o ano como titular.
É verdade.
Nenhum jogador.
Ronaldo.
Não. Jogadores que veio com o Ronaldo, que veio com o Falcão, naquela leva, que veio com o Vinícius Araújo, Gabriel Xavier.
Sim. E nem Magrão fica porque o titular era Danilo.
Nenhum começou com... nenhum.
Quem era o lateral direito? Assis.
Teve o grande...
só os contratados, só dos contratados.
Nenhum que chegou no começo do ano contratado.
Quase nenhum tá no clube ainda.
O lateral direito que veio foi Maicon, Peru doido.
Peru doido.
Pronto. Gabriel Xavier não ficaria.
Rapaz, o Chapodim me lembrou muito o Corredor. Rapaz, muito justo. Rapaz,
Serginho não acumulou um rebaixamento no currículo.
Não.
Ele saiu antes para dizer que queria limpar, mas ele, se o Sport cair,
não, ele bota no currículo. Tu acha que ele não vai estar soltando? Ah, acha que o Sport Recife ajudou a botar no Sul-Americano?
Eu acho que o Sport tem...
Não dá para crescer com essa, não.
Sim, ele não vai crescer.
Ajudou a tirar o Sport do Sul-Americano.
É verdade, ele ajudou a tirar.
A bota.
Lógico que a gente está falando quem sai e quem fica, mas só para não perder a deixa. Dodô, meia do Figueirense, que não veio para esse jogo porque casou no sábado. O jogador foi emprestado pelo Atlético.
É bola.
Eu traria.
Mas eu não sei, eu já não sei se Dodô...
Qual jogador?
Dodô, do
Figueirense. Eu acho que Dodô já tem outras...
Eu sei, porque ele era do Atlético Mineiro. Ele é do Atlético Mineiro. Ele foi usado, ele e Rafael Moura, para pagar o empréstimo de Clayton.
Eu acho Dodô muito nada, bom, pô. Eu acho Dodô muito bom.
Que não
bom.
Jogou nada no Atlético Mineiro, mas não tá... Olha só, Dodô é bom de Atlético Paranaense para baixo. De Atlético Paranaense para cima ele não vai, não. De Atlético Paranaense para baixo, eu tô citando quem? Atlético Paranaense, Botafogo, Sport... Curitiba, Bahia, Ponte Preta, Chapecoense e Vitória. Avaí, pronto, e Atlético Goianiense. Vão ser os times de Série A. Então, pra mim, Dodô, o mercado Dodô é esse. É, ele não é um mercado acima, não.
Mas veja só, voltando a quem sabe quem fica. Gabriel Xavier, concorda, ninguém. Todo mundo concorda aqui.
E meia não tem mais nenhum. É.
Já começamos a fazer uma reformulação no Sport, na área do Sport. Já começamos a fazer uma reformulação. Ou seja, o Sport vai ter que contratar muita gente para começar o ano.
Mas vai.
Então.
A gente, pelo menos aqui no que a gente falou, pelo menos até agora.
É uma reformulação.
Um lateral esquerdo, um ou dois zagueiros e dois ou três volantes.
Pelo menos muita gente falou até agora. Não, tá faltando aí um lateral direito aí.
Porque alguns foram a favor de deixar Podi. Eu, por mim, também trocaria.
Eu trocaria Podi. E meia. Só tem Diego Souza, não tem outro meio, porque tem Everton Felipe que é da casa.
Mas aí joga bem.
Não, e aí Everton Felipe a gente vai analisar em outra posição. É. A gente vai analisar as pontas.
Ataques, pontas.
Pontas, vamos pra pontas.
Pontas acertar com todos.
Inclusive Rodney Wallace, considerando
Rodney Wallace, Rogério, Everton Felipe e Lênis.
Rogério já tentaria
renovar com o Rogério. Também, tentaria fazer isso.
Pra... Lênis é um caso à parte. Porque é um jogador que tem um contrato de
investimento. Não, agora tem que tentar tirar.
Tem que arriscar. Agora, pernambucano, ó, Lenin, tu faz aí então.
Eu não emprestaria.
Também não.
Um time colombiano, para um time argentino que valoriza ele. Eu tentaria de novo.
Não, velho, veja.
Mas também seria a última chance.
Sim.
Sim, mas eu tentaria de novo.
Até porque, para esses outros mercados, você não recupera.
É.
Para recuperar, você tem que estar.
Você só está salvando o salário.
Exato. E exatamente. Para recuperar, tem que fazer ele aparecer aqui no mercado nacional mesmo, para vender por aqui ou para fora.
Mas é porque o Sport ainda está. Grafite até falou isso, né? Naquela entrevista que ele deu, não sei para quem foi, acho que foi no Resenha, não sei qual foi, que ele falou assim: que ele falou da compra de Lênis pelo Sport. Ele, que time do Nordeste hoje, né, faz uma compra, né, desse perfil, uma compra cara. É, bota 3 milhões e meio no jogador. 3 milhões e meio, né, Cássio?
Em quem?
Em Lênis.
Porra, esse negócio tá parecido. Daqui a pouco vai virar 4. Foi 3 milhões e 100 mil. Começou a galera. Pô, foi
3 e 100.
Não, porque eu vi 3 e 4, 3 e 500. Mas a galera
começa 3, um número. 3 e 100 em Lênis.
Daqui a pouco, até 2017, vira 4 milhões de reais.
É um iniciante nisso. Os times do eixo.
Veja, foi. Obrigado, Fred. Você. Não sei nem se a gente vai concordar até o final da frase. Vou aproveitar que você falou que foi iniciante. Eu cansei. Foi a coisa que eu mais disse aqui. Que o Sport fazer a compra milionária, o time que nunca foi de fazer isso, aí o primeiro tiro que dá é no colombiano do Argentino Júnior e paga 3 milhões de reais. Isso era pro segundo momento do Sport. Esse primeiro não era pra ele ser nunca.
O Sport iniciou, é um iniciante nessa coisa, nessa área, nesses investimentos, nesse porte. Os clubes do G11 gastam com esses jogadores valores muito maiores e muitos não dão certo. A gente pode fazer uma lista aqui de jogadores trazidos para esses brasileiros estrangeiros que não deram certo.
Não, que vieram para São Paulo, que vieram para...
Atlético Mineiro, Casares, não sei o quê.
Fred, são duas décadas que esse povo está acostumado a ser comprador.
Assim, e ainda assim dá errado.
Ainda assim dá errado, gastando muito
então,
mais.
Então, aí o Sport, que não é o comprador, deu um tiro de 12 para o céu.
Não.
As coisas acertavam um pouco.
Eu acho que você está maximizando um pouco. É o seguinte, o Sport tentou, e vários desses jogadores que os outros clubes trouxeram, deram certo na segunda temporada, emprestaram. Então, assim.
Tu tá ligado? Não é isso que eu falo, não, né? Veja, ele pode dar certo até na terceira
temporada. Você é contra a contratação desde o dia que ela foi anunciada.
Então, mas é justo. Pronto. Independentemente de dar certo. Mas é isso que eu tô falando.
Eu não sou contra
o
Sport. Não, veja. Foi uma boa tentativa.
Não,
poderia ter.
Não, vou repetir. O Sport fazer uma tentativa.
A gente jogou bem.
Já que você falou aqui.
Não é Jonathan Goiano.
O Sport fazer uma tentativa 3 milhões não é tentativa. É isso que eu sempre disse, foi isso. 3 milhões de reais não é tentativa. 3 milhões de reais é certeza. Veja, você não compra um jogador de tentativa por 3 milhões. Você é o Sport Clube Recife, você não é o São Paulo, não. Você é o Sport, você não compra uma tentativa por 3 milhões. Talvez. 3 milhões é uma certeza.
Eu nunca tinha comprado. Nunca tinha comprado. Talvez a gente compre outro.
Não, mas aí
é insistindo na burrice. Okay, não, Cássio, é mudar.
3 milhões você compra certeza, não, mas, porra.
Fred, ninguém compra certeza.
Como não? Diego Souza é certeza, Rogério foi certeza, Ronaldo foi certeza. E, como não
e
compra?
E Lênis foi errado e outros foram errados. Cássio, então todo mundo que o São Paulo bota mais de 3 milhões joga bola.
Mas o São Paulo não é Esporte, porra.
Não, mas é.
São Paulo não é Esporte.
Eu não tô dizendo que não
mas
é.
Mas eu tô.
Mas o São Paulo não bota 3, não. O São Paulo bota 30.
Sim, eu não, sei, mas... bota 30. Não bota, bicho. Aí, porra, vou dar um exemplo na vera. Botou bota 20 15. Em Maico. Em quem? Em Maico, que é o ídolo dos caras, porra. Certo, o Esporte putou a maior compra da história do Esporte. Mas a maior, sem direito a segundo lugar. Como você falou, numa tentativa, certo, porra.
Ok. Mas eu acho que. Errou. Eu acho que muda esse mercado assim.
Eu acho assim, não,
mas sabe? Eu tô com o Cássio nessa aí. Eu acho que
tô com o Fred,
pro esporte.
Daqui a um tempo, talvez hoje não. Não tem o poder de fogo São Paulo, não tem o poder de fogo Corinthians.
Não,
tem
que pagar 2 milhões e meio.
Mas é 5% de Rogério.
Você tem que valorizar muito mais.
Um cara que veio pra resolver.
Você tem, pô.
Mas o quê? Você me fala. Não, mas não é questão de dar certo, não. Quando você comprou o Rogério, você comprou uma certeza. É só isso que eu falo, você comprou uma certeza.
Não, mas eu acho que não se comprou certeza.
Comprou sim, pô. Não comprou o Lênis, pô. Esse Lênis aqui não era.
Deixa eu dar uma ponto de vista. O que eu acho é assim. Que eu estou entendendo o que vocês estão dizendo. O São Paulo, o Cruzeiro, o Atlético, eles têm mais caixa para dar esse estilo de 3, 4 milhões, 2 milhões e errar. Mas eu acho assim, eu entendo que, o que vocês estão dizendo. Um clube do Porto do Esporte, quando for fazer um investimento desse tamanho, tem que
ter mais cuidado, pô. Todo mundo
mas eu acho o seguinte, que para entrar nesse jogo, você não entra com menos que isso, não.
Sim, porra, não entra.
Pelo amor de Deus, professor, você não entra no jogo com menos de 3 milhões de reais?
Não sei.
Pelo amor de Deus,
eu não sei.
De você contratar não, grandes valores
tá
da América do Sul,
o cara tá falando
do mercado da América do Sul.
Não contrata, irmão,
3 milhões, o cara compra pra jogar. O cara não compra com contrato de 5 anos pra ver se vai explodir.
E você compra pra jogar, maestro.
Pô, Celso.
Não, Celso.
Pelo amor de Deus, porra.
Foi metade de Lênis.
O cara contratou pra jogar e ele não jogou. Ele não...
Lênis também foi contratado pra jogar.
Veja, você mesmo falou. A Genô era o cara que era titular de Joinville, veio pra repor uma titular.
O argentino Júnior, pra mim, jogando argentino, é pelo menos no patamar do Joinville.
Então, beleza. Fred. Aí realmente
agora me dá uma opinião. Eu concordo com o Cássio nesse ponto seguinte. O Sport, isso é pra qualquer coisa na vida. Quando você tem menos dinheiro, pra você gastar o seu dinheirinho suado, você tem que pensar, mesmo, eu vou comprar aquilo ali, vou dar o tiro certo, eu não posso comprar.
Beleza, mas tu entra na concessionária. Vamos lá.
Você vai entrar na concessionária.
Você vai na concessionária.
Você é um salário mínimo, você recebe salário mínimo, você vai entrar na concessionária e vai comprar um carro popular, certo? Aí, se você fosse de uma classe mais abastada, você poderia comprar. Você tem caixa, tem tiro, tem bala pra dar 2, 3 tiros e errar o carro que você quer comprar. Comprar o carro usado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que você não entra, apesar de você só ter aquele caixa, você não entra e fala, eu quero pagar 5 mil reais.
Pois o Sport comprou um jogo de roda pra usar daqui a 3 anos.
Não sei
se comprou um jogo de roda. Talvez nem use, cara. Talvez dê errado e pega os 3 milhões.
Então, jovem, é isso que eu tô falando. Mas é que tá.
Eu quero saber que o Sport ganhou até agora, gastou 3 milhões, não ganhou nada.
Nada,
mas não pode ter sido certo, porra.
Que pariu, alguém tá dizendo que foi certo.
Em futebol, o cara só acerta se...
O Bahia pagou não. 350 mil a Cajá por mês.
Fred, a gente tá discutindo coisa diferente.
Não, eu tô dizendo assim, que as
vezes... Cajá, não, mas Cajá, não é questão de dar certo, dar errado, não.
Aposta.
A gente não tá numa aposta. Não tá se discutindo isso, não.
Foi uma
aposta. Não tá se discutindo isso, não. Cajá dá errado. Não é um comparativo com o Lênis, não. Pelo menos não é o que eu tô tentando falar. Se você comprou, se você pagar 3 milhões em Cajá, e Cajá dá errado, você comprou uma certeza e deu errado.
Exatamente.
Você comprou um cara, você comprou um titular.
Se Deus
você comprou
voltasse,
um titular.
Se Deus
voltasse,
errado.
Se Deus voltasse e não jogasse
mas
nada.
Mas você comprar 3 milhões num cara que tem potencial pra ser. Não é, porra. Assim,
não, não
me
é.
Desculpa, me desculpe você, Fred. Aí realmente eu já.
Pagaram em Joelton. Tá pagaram em Joelton. Algo que a gente não
precisa. Mas quem pagou?
Pelo amor de Deus.
É assim que pagou.
Agora vê só. Eu nem entrei no CERN, mas vê só.
Futebol é isso mesmo, ela tem que arriscar.
É isso que eu tô querendo dizer, pô.
Vocês se querem ser estático, é, futebol.
Vocês querem assim.
Pode jogador com menos de 1 milhão.
Se Lênin quisesse... Não, é, pode comprar desse esporte. Pode, podia comprar 3 milhões. Eu tô falando. Eu, Cássio, mesmo, como...
O Rafael, foi o Rafael que tu comprou.
Não, veja, 3 milhões. Se tivesse os 3 milhões ali, eu teria comprado. Se... Eu não estou dizendo que o Sport não pode gastar 3 milhões, não. Pelo contrário, eu estou dizendo que o Sport pode gastar 3 milhões, mas não com esse perfil.
Eu discordo.
Os 3 milhões.
Eu também acho.
Só terminar uma recepção de Joelton. O Hoffenheim pagou quanto de Joelton? 8 milhões?
5.
5 milhões de Joelton. Ele compra por ano um Joelton no Brasil, um Joelton no Marrocos, um Joelton...
Saiu muita roda, pô.
Não, eu tô saindo da foda. Deixa o Hoffenheim, porra. Cara, deixa eu terminar o raciocínio. Ele não comprou um, não. Ele compra 5.
Ele pode comprar. É
exatamente. Porque... Com licença pra terminar um raciocínio, porra. Ele compra 5, 6. Ele pode comprar 5, 6 desses. E ele ainda compra um de 30. Ele compra um de 35. Mas ele pode comprar 5, 6 desses. E a gente acha normal que ele possa comprar. Como o Sport pode chegar no interior, segunda-feira, e comprar 10 de 300.
Você acabou de dar exemplo, comprar vários de 3, de 3, de 4 e um de 30. O de 30 do Sport foi o de 3.
Veja só, nesse mesmo ano, você está falando isso, nesse mesmo ano o Sport deu quase 2,5 Diego Souza, deu 2,5 em 25% de Rogério.
Caríssimo.
Gastou 1,5 com goleiro reserva, 1,5 com zagueiro, que muita gente disse que o Sport estava sendo roubado.
Não se justifica como é.
Não, caso, entenda o seguinte, olha e vários outros jogadores que a gente nem sabe.
Esse investimento
aí,
três titulares. Esse investimento que o Sport fez no final foi o investimento do desespero, certo, que a gente já debateu aqui nesse programa, e que saiu barato. E que foram jogadores testados.
João.
Todo mundo conhecia Rogério, certo, todo mundo conhecia Ronaldo. João. Ninguém conhecia Lênis.
Mas futebol, se faz assim. Futebol. É assim, você pega.
Discordo, não se faz não. Assim, a gente
você
tá
pega, você pega.
Você faz assim, eu faço diferente.
É,
você
okay.
faz, não impõe eu do jeito que faz, não.
Eu também, a minha opinião. Você dá a sua, e quando eu vou dar a minha, você dá a
sua. Não, você tá dizendo que você tá cravando que o futebol tá fazendo.
Eu acho que eu faço, eu faço assim. Por que se faz assim? Por que você pega quantos anos tem Lênis? Porra, é novo. O cara jogou pra cacete no Campeonato Argentino.
Tu sabe que ele não jogou pra cacete no Campeonato Argentino, né? Os números dele, pelo menos lá, não dizem isso. Dizem que mostram que ele tem um potencial. Sim, é um jogador de potencial. Ele não tem números pra... Assim como o Joel, tu não jogou pra cacete no Sport. É um jogador de potencial.
Tem um menino lá na Argentina. Porra, vale investir. Vamos investir. Se esse cara comer a bola aqui no Brasileiro, ele vai vender por 15. Porra, pode ser que... Eu tô dizendo, pode ser que ele não faça nada.
Fred, o teu pensamento é correto para um clube que tem muito dinheiro.
O Sport daqui a alguns anos... Por exemplo, o
ponto é o seguinte, o Sport nunca... É só isso que eu tô querendo dizer. O Sport nunca tinha feito isso. Então, no primeiro momento, o Sport podia dar esse tiro 1 milhão, 800 mil milhão. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Sport nunca fez isso. E o primeiro tiro do Sport, o primeiro... Chegou a notícia. Detalhe. E até hoje o cara deve estar puto com o Argentino Júnior, que a gente só sabe desse valor, porque o Argentino falou que custou. Aí o primeiro tiro da história do Sport de um investimento desse estilo, porque eu defendo. Não estou dizendo que eu sou contra, não. Eu estou dizendo que o Sport tem um limite hoje para fazer. E o limite do Sport, para mim, hoje, não é 3 milhões. O Sport, com orçamento de 80 milhões de reais, o Sport não pode pegar 3 e dar num jogador de potencial dessa forma. Hoje não.
Mas não.
Daqui a algum tempo,
talvez. Hã? Não existe outro perfil de jogador. Para 3 milhões. Ou você compra.
Essa é a
base do meu argumento. Ou você compra jogador para ser. Para você extrair. Para você esgotar ele ao máximo, que é o caso de Diego Souza. O Sport comprou Diego Souza, pagou 2 milhões e meio para usar Diego Souza. Para Diego Souza fazer o que fez. Esse é um tipo.
Então, aí...
então Diego Souza está pago. Se Diego Souza sair de graça hoje, está pago. Muito pago para mim.
Sim, a gente já discutiu isso aqui, também escutava.
Aí você gasta dinheiro para isso. E tem outro tipo de jogador.
Quanto é que o Sport pagou pro Richelli?
Era
a aposta do Goiás.
Sim, mas pô, aí é brincadeira.
Aposta,
quanto é que o Souza pagou pro Neymar?
Sim. Não, Neymar da casa. Ele criou.
Sim,
mas, sim, mas, tá comparando o seguinte, Sport vender Everton Felipe. Então, quanto é que ele gastou em Richelli? Ele não precisa dar 3 milhões e meio numa aposta do cara que. Porque o cara o argentino Júnior fala
de. O Sport trouxe já pra mais de 30 jogadores igual a Richelli nessa história. E só fez um.
Vou dar um exemplo clássico de um jogador.
Mas não gastou 3 milhões, o negócio é
com a quantidade. Pode ganhar, enfim.
Orçamento do Sport é 100 milhões. Não é a aposta.
Quanto
você paga na aposta.
O time ganha 100 milhões, pode comprar um por 3.
Vou dar um exemplo clássico de um jogador que passou aqui, que até hoje eu não entendo por que foi embora. Chumaceiro. Ah, não, jogou 5 jogos, é pequeno, não sei o quê. Manda embora. O cara é titular da seleção dele, capitão, joga muito
no time
dele. E daí?
O cara não teve chance aqui.
Só joga na altitude.
O cara não teve chance aqui.
Não joga na altitude.
Não, quem começa a jogar na altitude?
Só joga na altitude.
Tá falando besteira, João.
Só joga na altitude.
Quando joga na altitude, não. Tu assiste o Campeonato Boliviano,
né? Não, eu vejo ele jogar na seleção.
Falou agora autoridade do Campeonato
Boliviano. Eu vejo ele jogar na seleção.
Só joga lá.
Eu vejo ele só jogar lá.
Eu vejo ele, o time dele chegar em fase de Libertadores.
Só joga lá.
Joga na reta final de Libertadores. Eu acho que devia ser mais usado aqui.
Só joga lá.
É porque aqui é o seguinte: se não render em 6 meses, devolve.
É, devolve. Lênis começou aqui, jogou 2 clássicos, comeu a bola, todo mundo achou que ia pipocar. Aí tem que lembrar vários fatores. Lênis, todo mundo sabe, teve problema com a família, que a família quer levar ele de volta pra lá.
Vários jogadores. João, ou Rafa, qual foi o grande jogador estrangeiro que estourou no primeiro ano no Brasil? Você conta poucos, esse ano ninguém estourou. Primeiro ano,
Copa do Mundo. Nada contra Lênis, nada contra esperar. O contrato tem que ser de 5 anos mesmo. Eu já falei sobre o valor, ponto.
3 milhões e pouco. E Marco Gonzalez, eu dizer que. Ok, porque Marco Gonzalez sim, é um jogador não, reconhecido. Discordo,
o cara chegar com. Você mesmo fez a matéria. Sim,
mas é um jogador. Gasta
3 milhões naquilo ali.
Ok. Histórico de lesões à parte. Mas é um jogador muito mais conhecido, jogou com seleção.
Você mas aí não é
você só gasta esse dinheiro com
se
o jogador com
menos de 3 anos, rapaz.
Se você tirar o histórico de lesão. Gonzalez?
Tu acha que o Marco Gonzalez não vale. Peraí.
Tirando o histórico de lesão?
Quanto é o que vale o Marco Gonzalez? Desculpa, eu só gastaria. Eu, se fosse diretor do clube, só gastaria esse valor. Para um jogador de menos de 23 anos.
Lênis no mercado internacional. Vale, Marco Gonzalez no mercado internacional vale muito mais do que Lênis, pelo amor de Deus.
Peraí, João. Aí tu quer dizer que tu.
Qual é o valor do Marco Gonzalez?
Faça a mínima ideia, mas.
Então, você pegar outro
pra afirmar que ele vale muito mais,
João.
Mas
poderia ser pago.
Ele tem um
valor
que vale.
João, você tá supondo que
não vale, João.
Não,
João.
Ele não vale.
João, você já
Você não supondo.
Ele não vale.
Joga na seleção chilena, campeão da Copa América. Lênis é o quê?
Ele não joga.
Lênis é o quê?
Ele não joga.
Vamos lá.
Você falou isso.
Copa América como mesmo?
Sentado.
No sentado. Banco. Jogou um jogo.
Se ele valesse 3 milhões, o Sport teria que ter pago 3 milhões pra ele. Ele é de graça. Todo time que pega ele é de graça.
Bom, tá porque bom. Ninguém
então, contrata... Lênis tem mais mercado do que Marco Gonzalez. Ok.
Não sei.
Vocês estão dizendo aí?
Não.
Eu acho que tem.
Tá bom. Eu acho que é capaz de ter.
Se eu fosse contratar,
você quer um jogador novo de 20 e poucos anos que joga, ou você quer um jogador que já teve passagem pela seleção chilena, mas que não joga?
Rapaz, é justo. De acordo com o Transfer Market, Marco Gonzalez vale 1 milhão de euros. E Lênis vale 500 mil euros.
Tá pronto. Eu quero dizer o seguinte. Nenhum jogador...
Converta esses 500 mil euros aí, por favor. Que acho que já valorizou, viu?
Nenhum jogador... Quer dizer o seguinte. Nenhum time da série A do Brasil quer Marco Gonzalez. Nenhum ia querer. Ninguém vai querer. Não é profissional.
Marco Gonzalez não teve comprometimento aqui.
Deixou de ser profissional.
Em time nenhum.
Algumas temporadas.
Há muitos anos. Você fez essa matéria.
Sim. Eu fiz a matéria das lesões. Sim. Agora.
Eu não tô defendendo o Marco Gonzalez, não. Não quero o Marco Gonzalez no meu time, porque não tem comprometimento. É um jogador que veio aqui e não quis jogar. Ponto. Agora, eu tô discutindo aqui é que Marco Gonzalez tem mais mercado, apesar disso tudo, ele ainda tem mais mercado do que Lênis, que não é nada no futebol. Nada no futebol. Lênis não é nada no futebol.
Nem Marco Gonzalez. Já começou, já foi.
Pariu, tá bom.
Aqui
quando quer empurrar.
Se tu é diretor
de futebol.
Não contrata nenhum dos dois.
Tu é diretor do mal.
Você
tem que contratar um.
Marco Gonzalez.
Contrataria Marco Gonzalez.
De birra, né?
Não, de birra, um cara que não jogou nada e que você nem tem perspectiva de jogar.
Vai ter comprometimento, vai jogar bola.
Vai. E Lênis é o... Vocês pegaram o Lênis pra defender agora.
Lênis é o quê, meu Deus do céu?
Eu não tô defendendo o Lênis hoje
é 3 milhões jogado no lixo. Hoje é 3 milhões jogado no lixo.
Você tá defendendo isso.
Eu tô defendendo antes.
Mas quando você
defendendo o tipo de negociação.
Exatamente. Quando contratou, ninguém aqui
abriu. É isso que eu tô falando.
Chiou desde o início. Pra cacete. Mas ele podia. A história podia. O nome disso chama-se futebol é jogo. E jogo.
Tu não acha que consegue arrumar um Lênis?
Imagina.
Tu acha que, mapeando aí pelo mercado sul-americano, que fez perfil de Lênis, o jogador com perfil de Lênis, tu acha que com 1 milhão de reais não consegue arrumar? Não consegue.
Porra. Acho que se conseguir já tinha conseguido, mestre.
Não sei.
Pode acertar. Rodney chegou aqui.
Porque essa diretoria não erra, não é?
Quantos jogadores de um milhão de reais? A gente está sendo desagradável para quem está ouvindo.
Considerando o diretor que erra, então
ele está brigando entre a gente. Ele não está fazendo programa. Gira, porque assim, dois não vão abrir e a gente vai ficar até amanhã. Quantas horas? Ele passou 35 minutos só num debate de Lênis.
Daniel Paulista.
Só para terminar, que faltava o atacante, eu não ficaria com nenhum centroavante.
Não, é verdade.
Centroavante,
pra fechar.
Nem Ruiz.
Ruiz fez um gol, pô.
Nem Ruiz.
Aí eu tenho que ser. Teve pouco tempo também.
Eu ficaria.
Seis meses.
Luiz, eu acho que
concordo parcialmente com o Rafael. Ficaria. É um cara que talvez com regularidade pode jogar um pouco
melhor. Ele é inteligente. Tem contrato no final do ano, eu ficaria com ele. Agora o resto, Vinícius Araújo.
Túlio,
pelo amor de Deus. Túlio paga IPTU no
DM. Edmilson.
A tua diz que Túlio paga IPTU
no DM. Edmilson acha que vai ficar no Recife.
DM. Cadê
Edmilson? Eu acho que Edmilson vai ficar no Recife, vice.
Edmilson existe.
No Recife?
Eu acho que vai.
É por Santa Cruz ou Náutico?
É. Não. Eu acho que vai.
Edmilson não dá, não.
Série B dá.
Velho, eu não sei o que é dar pra você, não. Normalmente fala que dá além de... É, meu irmão, vou entrar nesse negócio.
Esporte. Por definição, o conjunto de exercícios físicos sob a forma de jogos individuais ou coletivos. É, mas para alguns, esporte é mais que isso. É descobrir que tempo é uma medida relativa. É desafiar as leis da física. É ser especial. E ser igual. Apoiar o esporte é apoiar a vontade de vencer. Por isso, somos um grupo que já formou vários atletas olímpicos. Somos Nassau. Somos vencedores.
Daniel Paulista, a gente já, até em programas anteriores, a gente já destacou que Daniel Paulista, ele deve ser mantido como funcionário do Sport, o Sport deve até investir, de repente, para ele fazer algum curso no exterior para se aperfeiçoar, mas continuar servindo ao Sport. Mas todos concordam que ainda não está pronto para assumir o clube de maneira definitiva, né?
Deixa ele funcionar do clube, permanece como um auxiliar, mas para começar um planejamento, começar uma temporada, porque uma temporada do Sport vai disputar a Sul-Americana logo no começo do ano, Copa do Nordeste no começo do ano, tem um brasileiro na frente, para você dar todo esse planejamento na mão de Daniel Paulista, que por mais que tenha feito, ele terminou com mais de 54% de aproveitamento no Sport nesses 8 jogos, ajudou muito no Sport na se livrar do rebaixamento, ajudou muito. Mas dar esse planejamento, essa responsabilidade de traçar um planejamento de uma temporada inteira nas mãos de Daniel Paulista, eu acho que seria muito arriscado, eu iria para um treinador mais experiente.
Quando eu teve essa pergunta, foi logo depois daquele melhor momento dele, eu falei que se continuasse daquela forma, ele viraria um fantasma para quem tirasse. E talvez a permanência dele seria imposta pelos resultados, pelo desenrolar do cenário, e que seria muito difícil trazer um treinador, perder 2 jogos, todo mundo ia pedir Daniel. Porém, veio a reta final, os outros 4 jogos, os primeiros 4 jogos dele foram muito bons, os outros 4 mostraram que o Sport pediu mais variação, o Sport pediu outra forma de entrar em campo, outra forma de ler os adversários, de analisar os adversários. E eu acho que o Sport terminou jogando mal, como a gente falou aqui, burocrático, poucas alternativas de criar. Mas é isso que foi falado aqui por você na abertura. Manter no clube, trabalhar ao máximo e apostar no perfil. E quando contratar um novo treinador, avisar que Daniel Paulista tem que fazer parte.
Mas eu acho que ele vai fazer parte, mas eu acho que... No geral, trabalho nos 8 jogos, analisando esses 8 jogos, o início, aquele começo, Marlin teve muito mérito dele, mas todo treinador que tem aquela mudança, o cara da casa, os jogadores jogam pelo cara. E aí também concordo com a análise de Fred aí, que na parte final faltou variação. Eu acho que Daniel Paulista, por iniciante, fosse uma prova de colégio, ele passaria
por média. Por média.
Mas não para começar o trabalho. E eu acho que essa reta final, essa sombra que poderia ficar pro novo treinador, sei o que, tem Daniel Paulista aí. Eu acho que nem essa sombra ficou.
Então, é isso que eu tô dizendo.
Acho que, por exemplo, se trazer um outro treinador, e o treinador não dá certo, não vão pedir Daniel Paulista.
Não,
vão pedir um outro treinador.
95% da torcida do Sport, eu diria hoje, no chutômetro aqui, aceitaria a troca de treinador.
E diante disso, qual o perfil, já levando em consideração o fato de que Daniel Paulista não vai ser sombra, inclusive não seria sombra para um jogador, um treinador que está começando a carreira, ou mais no início de carreira, que perfil de treinador vocês acham que deve assumir o Sport?
Eu iria em treinador experiente, de nome, treinador que tenha, imponha respeito, que conheça mercado. Eu não ia num... Porque o perfil do Sport...
Ney Franco se encaixa nesse perfil.
Pouco. E Franco já está acima de repente dessa.
Não, ele tá um tempão estudando, né?
Eu gosto de Franco. Para mim é uma opção.
Eu acho que é um bom nome.
Tem algumas sinalizações dele. Não está no mercado, é um treinador que
o Mário Lacerda. Tá, optou,
não. O mercado dos G1 está se fechando. Nesse momento está fechado, inclusive. Não tem nenhum time aberto. Corinthians possivelmente vai abrir.
Corinthians vai ficar com a Jordan.
Corinthians vai abrir. Então está um mercado bem restrito. O Inter já anunciou, inclusive, vai ser. Não anunciou, não confirmou, mas vai ser Zago, né? Pra Série B.
Então, só pra ganhar um pouquinho mais de antipatia, né?
Você vai ter principalmente o mercado do Corinthians aberto, o que eu acho muito difícil que seja Ney Franco, o treinador do Corinthians.
Tá com um bom nome. Eu acho que o Sport tem que precisar de um nome assim, de um nome que tenha mercado, de nome de treinador que passou em clube do G11, de treinadores que jogaram competições, que tenha mercado de fato. Eu acho que o Sport não tem que apostar, não. Eu acho que o perfil, por exemplo, não é nem um caso, que o Náutico já fechou com Dado, por exemplo, mas de treinar um treinador emergente, é pro Náutico, pro
Santa. Tem dois nomes desempregados, mas não é o caso. Que eu não gosto. Eu não traria. Levi Coupe e Cuca. Marcelo Oliveira. Não, Cuca...
Marcelo Oliveira eu traria. Não.
Fácil.
Traria não. Eu acho Marcelo Oliveira... Eu acho Marcelo Oliveira... O Sport, na verdade, não sei se o Sport tem dinheiro pra trazer. Eu acho caro, mas eu traria.
Assim que ele foi demitido, fácil. Muita gente tava comentando esse nome no Sport e eu não entendi muita resistência.
Eu acho que ele tá... É um cara que tá precisando passar um tempinho.
Uma reciclada.
É. Eu acho que ele não combina com um time como o Sport. É muita dificuldade. Ele vem de trabalhos com times. Tudo bem, ele trabalhou bem o Curitiba. Esse quando foi dizer, do Curitiba. É. Mas de lá pra cá, o Atlético Mineiro, ele não conseguiu dar um jeito no Atlético Mineiro.
Ele levou o Atlético Mineiro pra final da Copa do Brasil. O problema dele lá no Atlético Mineiro foi
odiado interno. Pela torcida.
Não, interno.
Não, a torcida odeia ele, pô.
Ele teve um problema interno com... O elenco. É. E todo mundo sabe aqui como há um problema interno entrando e
o problema interno foi que ele começou a falar mal do elenco.
É, mas eu acho que
o elenco não é suficiente.
Os últimos anos, esse foi o pior ano, digamos assim, que não foi tão ruim assim. É. Ele chegou na final do Brasil. Eu acho que se o Sport trouxesse Marcelo Oliveira,
seria um baita treinador. A repercussão ia ser gigantesca.
Eu não vejo nome melhor.
Eu gosto.
Fica nervoso.
Eu gosto. Fez o quê? Muito sensível
isso aí, meu amigo. Eu gosto.
Esse aí parou em 91.
Desaprende, não.
Desaprendeu.
Não desaprende, não. Esse eu gosto.
Não.
Eu acho que tá no momento da carreira que se encaixa. Como Marcelo não tá. Marcelo pra vir pro Sport hoje.
Não, peraí. Não vai tanto.
Deixa eu te falar. Marcelo pra vir pro Sport hoje seria uma frustração pra ele muito grande. Marcelo era top de mercado no Brasil. Desgastou. E ele descer para o Sport hoje seria frustrante. Luxemburgo está na baixa há muito tempo. Luxemburgo poderia encarar o projeto com a...
O André.
Não, pronto. O André. Ele poderia encarar o projeto com uma...
Tá largado, ele não quer mais nada.
Não sei não. Eu acho
na que... sombra.
Eu traria.
Luxemburgo não quer mais
dos
nada.
Dos experientes mesmo. É o único. A minha linha é oposta de João nesse comentário. Dos experientes eu só trazia ele, o resto eu apostaria um treinador novo. Porque a experiência.
Novo, bem novo, você fala, né?
Não, novo que eu digo dessa. Ney Franco eu ainda acho que é intermediário. Quando eu falo novo, eu falo a segunda linha.
Ah.
O Sport não pode ir pra terceira linha, Dado, não sei o que, não cabe. Acho que Dado é terceira, quarta linha. Assim. O Sport tem que ser a linha, segunda linha. Segunda linha é
Dado no Moreira. Não gostei de Dado no Náutico.
A segunda linha é.
Gostou não? Gostei não. Sério?
A segunda linha é Ederson Moreira. É Guto Ferreira.
É a segunda linha.
É a segunda. Mancini é a segunda linha. Não estou dizendo para vir para o Sport, não. Estou dizendo quem habita. São esses treinadores.
Quem errou a Chapecoense?
Errou feio. É essa linha. Os treinadores que já pegaram o time, como o João falou, de G11, mas não se firmaram lá. Os caras que vêm para dar a vida. Né? Então, eu acho que se conseguisse identificar um nessa linha, Ney Franco para mim...
Não, Ney Franco... Ney Franco o nome que eu te dou aqui seria a segunda opção. Marcelo seria a primeira ano luz. Assim,
Marcelo, acho que ele viria muito frustrado.
Meu Deus do céu.
Todo
esporte está escutando isso. Veja, sou eu que estou dizendo. Marcelo Oliveira.
Muito caro.
Sim. No grupo do torcedor do esporte, pelo que eu soube, a rejeição era imensa.
Levi Coupe foi 100% quase quando o Daniel citou o nome. Ninguém quis. No Twitter, Daniel Léo citou o nome. Ele foi, pô, tá doido trazer uma porra dessa. Não sei. Lógico que o Levi Coupe existe uma rejeição.
Eu não entendi a rejeição Marcelo, que Marcelo é um espécie da gente de Copa do Brasil. Foi bicampeão brasileiro.
É um monstro, pô.
É um nome
eu gosto também
top demais. Eu entendo seu argumento, mas...
É muito pessoal de Marcelo. Eu acho que viria de cabeça baixa.
Eu não sei. Eu não sei.
E se jogou, ganhou 7 jogos, saiu uma vaguinha lá, vai na hora embora.
Teria que conversar com ele um pouco melhor pra sentir isso. Mas
teria que ser.
Mas assim, Fred, eu acho que se um cara como Marcelo
viesse para um clube como o Sport, que ele sabe que é um clube, querendo ou não, que é estruturado, é um clube que está indo para o quarto ano de Série A, eu acho que ele não viria com esse espírito de se passar uma chuva aqui, qualquer coisa.
Pode ser que ele acabe indo para o Corinthians, né? Na verdade, assim...
Talvez.
Eu acho muito, veja, a gente está falando de Chumacero porque eu assisto, mas eu acho muito difícil.
Eu não acho que ele está no patamar do Sport.
Não, também não acho não. Também não acho não. Porque, assim, João falou...
Aliás, eu não acho que o Sport hoje está no patamar que ele alcançou.
Sim, porque tanto faz, olha pra cima ou pra baixo, né? Acho que o patamar dele é acima do Sport.
Acima, não, tu tá definindo assim, porque alguém...
Foi é acima do Sport, o João falou o seguinte, que tem que ser um treinador dessa primeira linha.
Eu acho que tem que ser...
Da primeira linha, desempregado hoje, a gente tem Marcelo, Cuca tá fora.
Cuca vai estudar, né?
Cuca tá fora.
Ganha dinheiro.
E quem? Vai faltar, não tem. Porque...
Fiquei aliviado. Eu tava esperando aqui. Pensei que tu fosse dizer que Luxemburgo nessa primeira linha ainda.
Luxemburgo tá, não tá na primeira linha. Por isso que eu...
Luxemburgo tá cansado. Luxemburgo não quer.
Deixa eu ver aí. Marcelo, Mavinho. Certo? Quem mais você pode citar primeira linha? Que como o João falou. Não tem o desempregado da vez. Não, mas é o Oswaldo já.
Ney...
Que não é primeira linha.
Que não é mais primeira linha pra mim também. Não vai ser cogitado em nenhum time grande.
Não vai. Pense, desses times da Série A.
G11.
Não, os times que vão disputar a Série A.
O Atlético Paranaense tá com o treinador dele, fechadinho.
Os times da Série A do ano que vem, quem contrataria o Oswaldo?
Oswaldo não existe, pô.
Ninguém.
Oswaldo teve dois treinadores que terminaram 2016, assim, que vão ficar. Eu acredito que vão ficar um bom tempo parado. Que se queimaram muito. Foi Oswaldo, os dois passaram do Sport. Falcão. E Oswaldo, pô.
Eu botei até aqui no meu Twitter.
Me tira um...
Qual treinador? O técnico, o clube que vai contratar o Oswaldo Oliveira.
Mentalmente, se encaixava em que lugar aí?
Ambos estavam fora do mercado.
Segunda linha. Segunda linha clássico.
Mas ele cabia no Sport?
Cabia. O problema é a impressão que ele deixou no Santa Cruz de relacionamento. Fora isso...
Mas acho que a impressão que ele deixou em qualquer canto, que também tem esse problema na Atlético Paranaense.
Exatamente. Então, esse talvez seja o... Ele foi cogitado.
Talvez isso atrapalhe ele.
Ele foi...
Anderson Moreira e ele foi acionado, né? Ou seja, o que é que a gente pode pegar de pista? Anderson Moreira e Milton foram sondados quando o Oswaldo saiu.
É desses da segunda linha.
Mas Ney também, porque Ney... É um sonho antigo de Homero.
Caso
a situação vença aqui,
foi favorito. Foi por isso que Cássio jogou o nome de Ney.
Mas é bem natural.
Seria uma
escolha. Eu diria que seria o favorito.
Eu também acho. Que é um.
Porque eu acho que a situação é favorita para ganhar a eleição. E aí, por tabela, Ney Franco é favorito para ser o técnico.
Galera, vocês já perceberam que Cabral não tá por aqui. Cabral está gozando de merecidas férias, né? E férias lá na mansão dos Cabral lá, é férias todo mundo. Luciene, dona Luciene, não pisa na cozinha, pelo amor de Deus, tô de férias mesmo.
Tá certo,
tá certíssimo, coberto.
Nem lavando o prato tá.
Ou seja, isso é certo, de que a geladeira lá, da mansão Cabral, ali, o homem que manda em Campo Grande, tá entupida de regale. Mandou esvaziar a gaveta de verdura.
Ele foi lá antes com o Rafael, né?
Até o congelador foi.
Ele foi lá na...
Bom, se ele pegou, foi escondido em mim que eu não vi, não. Porque eu fiquei com vergonha de pedir.
Porque você tava pegando também.
Não, eu tava pegando não. Ofereceram, eu fiquei com vergonha, não peguei não.
Eu tô quase indo lá pra pegar.
A de Rafael, inclusive.
Não, na regale.
Tá a de Rafael, inclusive.
Mas não, pode ser qualquer um.
Tá precisando lá, João?
Tô precisando. É perto. Eu descobri que é bem pertinho de casa.
Continua perto.
Inclusive, hoje eu tava. Pronto, até pro Sonibo, quem falou nisso. Ele disse que, como ele mora perto também, a gente sempre recomenda que a pessoa faça seu estoque, né, em casa. Mas ele disse que no aperto, liga, vê dois pratos mesmo por dia e a turma entrega, normal.
Horário ele faz o delivery na hora comercial.
Normal.
Tranquilo, em toda a região metropolitana do Recife.
Se quiser só um dia, pode ser um dia.
De boa.
Não precisa ser. A gente sempre recomenda você ter a praticidade de ter. Um estoquezinho em casa.
Até mais fácil, né?
Tem promoção. Mais
fácil, exatamente. Você tem 15% de desconto com o código podcast45 a partir de 10 itens.
Mas se você quiser chegar lá, opa, agora, deu uma zebra, tô aqui, tô no meu trabalho, tô precisando comer, tem um micro-ondazinho.
Como é que faz, Rafa?
Você pode acessar o site primeiro para ver aquelas belíssimas fotos,
escolher o seu cardápio, né?
Vai lá no regalecozinha.com.br. Lembrando que esse regale é com um L só, que às vezes o pessoal pensa no nome italiano, sei lá. Pensa que é uma coisa mais...
É o Village também, com dois L, né?
Eu sempre penso que é por causa de dois L's. Quase sempre eu escrevo o regalo com dois L e corrijo.
E aí você pode ligar no 3037-6162, fazer o seu pedido, ou no WhatsApp, né? Que aí você já pode... Vai no site, salva uma foto, manda
Quero esse aqui agora desse mesmo jeito, que vai chegar do mesmo jeito. E o WhatsApp é o 98951-9408. E também tem a opção do e-mail, que é o comercial@regalecozinha.com.br.
Eu vou contar aqui, a real, a graça, lógico, você pode pedir um, dois, mas a graça é pedir para a semana toda. Porque você fica tranquilo, pô. Pede, tipo, vai num site, escolhe o cardápio, faz o cardápio da semana toda, pede e passa a semana tranquilo. A graça é essa.
regalecozinha.com.br. Maestro Cássio Zirpoli, com a dança das cadeiras das Série A, Série B do brasileiro, como é que ficou o esquema de cota de televisionamento para 2017?
Primeiro que a Série A de 2017, ela volta a ter, depois de um tempinho, 16 cotistas. Cotistas, como a gente costuma falar aqui para novos ouvintes, mas é sempre bom explicar, a gente chama aqueles clubes que têm contratos com a Globo, que tem a reserva caso caia para a segunda divisão.
Super cotista hoje em dia, né? Que é super cota.
Cota, Mas cotista é o seguinte: ele recebe a cota da primeira divisão, mas se ele cair para a segunda divisão, ele recebe a cota integral. O que o Santa Cruz, aqui em Pernambuco, o Sport é cotista.
O que vai acontecer com o Inter?
O Inter vai ter a cota integral, pelo menos no primeiro ano. Só que estava, como a segunda divisão de 2016 teve três cotistas na Série B: Goiás, Bahia e Vasco. Só vai ter agora Inter e Goiás, ou seja, subiu Bahia e Vasco, então vão ter 16 cotistas e 4 não cotistas. Teoricamente, esses 4 não cotistas, você sempre aponta que são os 4 de maior chance de rebaixamento. Apesar de que nesses 4 está a Chapecoense, que sempre apontada e está lá indo para o quarto ano seguido.
5 clubes nunca caíram para a Série B: São Paulo, Cruzeiro, Santos, Flamengo e Chape.
Mas já vi uma coisa que interessa, que já mudou. Clubes não disputaram a Série B. Aí
pra tirar
a Chape dessa
história.
Eu acho até justo. É assim, nunca foi rebaixado, é mais no folclore. Pô, mas tá 3 anos, a galera tá contando a conta de 40, né? Mas, enfim. Sobre as cotas, a primeira divisão, quando a gente tá falando cota, é a cota fixa. Aqui o cara paga porque você tem direito também, você recebe também o pay-per-view. E que cada vez mais o pay-per-view dá um dinheiro significativo. Então, nas cotas fixas, o contrato atual é o contrato que vai de 16 a 18, é um contrato de 3 anos. O contrato anterior era de 4 anos, que é de 2012 a 2015. A Série A de 2017 vai pagar 1 bilhão 297 milhões. Para você ter ideia, em 16 foi 1 bilhão 240 e em 2015 foi 923 milhões. Então vem crescendo, então assim, é um dinheiro maior e mais concentrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e na primeira divisão ela tem 7 subdivisões, porque assim, né, cada um recebe seu dinheiro, não tem 7 castas que foi estabelecido nesse contrato com a Rede Globo e com os clubes que foram assinando, e cada um vai colocando nesse patamar. Como se sabe, está cansado de saber, Flamengo e Corinthians estão lá no topo.
Quanto é a conta do Flamengo e Corinthians?
170 milhões para cada um.
Não é mais nada se cai para a Série B, um dos dois. A última vai para a Série B
com 170 milhões. O Corinthians caiu, mas não era essa
conta. Não era super conta, era só conta.
Mas,
era 110.
Na Série B eu tenho 170 milhões.
Não, 170. Brincadeira. De saída, né, cara?
Jovem, a Série B todinha de 2017 vai ser 185.
Com o Inter.
Com o Inter.
Sem o Inter...
Não é escracho.
E só para deixar claro, Cássio, que é sempre importante... Esses 170 milhões...
Sem o pay-per-view.
É só a saída.
Por exemplo, o pay-per-view do Flamengo... O Flamengo tem vai mudar o sistema. Mas do jeito que era a pesquisa da Tafo, o Sport tem mais ou menos 1,4% dos assinantes de pacotes, assim. Nesses números. Isso dá para o Sport, assim, um dinheiro extra da pay-per-view, 6,7 milhões de reais.
O Sport chega em 50 de TV, com aqueles 4
outros pontos. É, porque vai 35, né? Aí vai juntando com bons tudo, mas a gente fala assim... Nessa mesma conta, o Flamengo ganha mais 68. Ou seja, não tem...
238.
Só
de 2, são 5.
Isso aí, a luva que o Sport tem gastou, o Flamengo tem luvinha também, meu amigo. E a luva do Flamengo, deve ser uma luva de boxe, meu irmão.
Olha, dá pra comprar quantos lênis?
Hã? Aí tu tá aí, Celso, aí tu tá... Pronto, mas vou devolver, já que você levantou a bola, vou devolver, vou cortar em você. 80, o Flamengo podia comprar lentes, o Sport não pode não. O Flamengo podia comprar 10 lentes, o Sport não pode não.
O Flamengo compra os lentes caro da porra, de vez em
quando. Vamos lá. O segundo patamar é o São Paulo, 110, sozinho, São Paulo sozinho. O terceiro é Palmeiras e Vasco. O Palmeiras esteve sozinho, o Vasco jogou a Série B. Uma lá sobrada que jogou com 100 milhões. É brincadeira, né? Porque a Supercota estreou esse ano, 16. O Vasco conseguiu a proeza de estrear a Supercota dele na segunda divisão. O Vasco que estreou esse novo contrato, desse novo modelo de Supercota, desse triênio, com 100 milhões na segunda divisão. Aí tá junto com o Palmeiras. O Palmeiras, mesmo sendo campeão, recebe mesmo do Vasco. Pode ser uma coisa discutível, mas eu acho válido. Porque isso tudo se mede à audiência. A audiência do Vasco é das maiores do país. O quarto nível é o Santos sozinho. O Santos tipo, o São Paulo, ele tá bem abaixo, na verdade. Tipo, Flamengo hoje tá com 107, São Paulo tá depois. Mas você vê que o São Paulo tá ali próximo dele, né? O Santos é meio limbo, né? Porque...
Há muito tempo, né?
É, mas...
Sempre foi, desde o Clube dos 13, quando era...
Mas nesse caso é bom pra ele. Tipo, ele não tá junto com o Palmeiras e Vasco, mas ele tá muito na frente, por exemplo, de Cruzeiro. Aí ele ganha 80. Aí vem um bolo seguinte, que aí já tem um bocado de time. Cruzeiro pra 2017. Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Fluminense e Botafogo. Todos com 60. É numa hora dessa. É por isso que eu falo tanto de G11. Certo? Que aí vai pro sexto nível. Sport, Bahia, Vitória, Atlético e Coritiba. 35. Meu irmão, veja, o Botafogo tá ganhando 60, o Sport tá ganhando 35 e o Flamengo tá ganhando 170. O Botafogo tá perto de quem, meu irmão? É só isso que eu falo, pô. Ontem, veja, um tá com 35, outro tem 60, outro tem 170. Aí, não, o de 60 é do mesmo nível do de 170, mas não é.
60, Cássio.
E detalhe, ainda é contestável, é questionável.
É o único ponto que você pode fazer qualquer ranking que ele tá descolado dos que estão com 35. Porque se você fizer sócio, ele está mais próximo dos 35. Muito abaixo,
tá, na verdade. Abaixo.
É. Audiência. Pesquisa de torcida. Não,
isso aqui é um rescaldo do Clube dos 13. O Clube dos 13 era bem... O
da Caixa, que é algo muito interessante. A Caixa paga ao Botafogo. Cássio fez esse post. O mesmo que paga aos clubes que estão um degrau abaixo do Botafogo.
É, o contrato do Botafogo foi um contrato muito curto. Foi um contrato de 2 meses. Ganhando 1 milhão. Bom, o Náutico, por exemplo, o Náutico ganhou 1.200 por 4... 300 mil por mês. O Botafogo 500. Não sei se... Mas esses 2 meses pode ter tido menos jogos também, enfim. Até porque termina em dezembro. Mas é 500... Quanto aqui, meu Deus?
500 mil
por mês. É a mesma coisa que recebem Sport, Coritiba, Atlético Paranaense, Vitória. Pra Caixa, por mês, o Botafogo vale a mesma... Pelo mês, nesse primeiro ano, vale a mesma coisa. Mas, por exemplo, ano que vem...
Porque tá lá na Libertadores.
Já vai jogar Libertadores, já pediu 12. Aí já é o dobro do Sport.
Mas é que tá.
Pedir uma coisa.
A vantagem não tá tão
Cruzeiro e Atlético. Um ganhando o Campeonato Brasileiro e outro ganhando a Copa do Brasil. Os dois na Libertadores, a porra toda. O Cruzeiro ganhou 12,5 e o Atlético ganhou 12,5.
Ou seja, ele quer ficar na Caixa no mesmo patamar que o clube que a Copa dá ele.
Mesma proporção.
O que,
né?
Assim, o que não faz sentido. Mas assim, veja, o direito de pedir
Claro,
direito
é dele.
Mas é. Nesse caso do
e culturalmente, muita gente engole isso.
Não, pô. Mas nesses. O Inter tava nesse. Se o Inter estivesse na primeira divisão, o Inter estaria nesse mesmo bolo.
Eu até aceitava o Botafogo não virasse o Santos.
Não, veja, nesse bolo, a gente estaria. Só para colocar assim em questão final. Estaria o Cruzeiro. Não vou nem falar de título, vou falar de desempenho recente. Vice da Libertadores em 2009. Atlético, campeão da Libertadores em 2013. Grêmio, vice da Libertadores em 2007. Fluminense, vice da Libertadores em 2008. E Internacional, bi da Libertadores. 6 e 10. E o Botafogo, uma Libertadores ele na primeira fase. Assim. A representatividade dele em determinado segmento.
Eu até acho que seria aceitável. Eu acho que ele não pertence a esse grupo. Pra mim é um erro.
Não, mas.
Da divisão de cotas, ele tá nesse grupo. Pra mim é um erro gravíssimo. É um erro de consolidação.
É um erro de quem paga também, né,
meu irmão? Não, de quem paga.
Mas,
só de quem paga.
Mas aí vai pra aquela velha questão. Paga por quê?
Pra proteger.
Então. Não é inocente.
Não é inocente. Paga por geografia.
É aí que a gente fala a questão do CEP.
Paga por geografia.
Só posso dar só um detalhezinho. Você
só negócio...
Não, é porque a gente falou de Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco, que hoje são 3 níveis. No Clube dos 13, esses 5 times eram um nível só.
Certo.
Que foi quando foi pra televisão, aí já começou a subdivisão. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco era o grupo 1.
Então, eu até só pra fechar meu raciocínio contra
o Botafogo. E o Santos era sozinho.
Pra fechar meu raciocínio contra o Botafogo, eu acho que ele não pertence a esse grupo que ele tá. E eu até aceitava que ele ficasse acima.
Ele fosse o Santos.
Ele fosse o Santos.
Ele fosse o Santos da Série B.
Exatamente.
É tipo entre Cruzeiro e Atlético e entre Sport Bahia.
Entre os 135 tivesse os 45 do Botafogo, aí estaria mais de acordo.
Bem, e aí, como eu falei, Sport Bahia, Vitória, Atlético, Coritiba com 35. E terminando, deve ser o mesmo montante do que o Santa Cruz recebeu esse ano. Chapecoense, Ponta, Atlético Goianiense, Avaí, 23 milhões, potenciais candidatos. É uma disparidade
Mas sempre violenta. Assim, né? É Chapecoense, Ponte, Avaí e Atlético Goiás, né?
É, aí a gente vai agora para a segunda divisão, que vai ter 185 milhões. A de 2016 teve 255, mas por causa do fator Vasco e do fator Bahia, que agora
sim,
era um super cotista de 100 milhões e outro cotista que subiu também. Tem agora o Inter com 60, a estreia na segunda divisão com 60, o Goiás com 35 e 18 times com 5.
Olha, ô, Cássio,
com a possibilidade de negociar para subir para 7.
Detalhe, o Goiás, a Copa do Goiás é 35, né?
Aí tem sempre aquela dúvida porque se corta ou não corta, né?
É, exatamente. Porque
isso é o segundo ano.
Isso fica claro. É, porque o segundo ano do Goiás já teve essa cota nesse ano 2016. Não subiu, pelo contrário, ficou muito longe do acesso. Chegou a correr risco de rebaixamento.
Aí só vem a cláusula, eu confesso que eu não tenho essa informação.
Porque eu não sei se ele vai manter o segundo ano seguido ou no segundo ano, Série B ele vai ter diminuído.
Só ali naquela fase final do Clube dos 13.
Corte, o Bahia não sentiu esse corte. Havia uma
especulação se ele
sentiu ou não. Mas o Bahia é muito forte de PPV.
Não, e o Bahia mudou.
O Goiás, né? Inclusive, dos cotistas, o Goiás é o único cotista do Centro-Oeste, ele é disparado pior de PPV. Aliás, o Goiás, ele tem teve um bom desempenho nos pontos corridos. O Goiás seria o Santos da Série C, usando o fator Santos de ser sozinho. O Goiás também, na questão de pertencimento, ele deveria ser acima dos dão cotistas, mas um pouquinho abaixo, jogando a Real, de Sport, Bahia e Coritiba.
O Goiás é um clube que, se não se cuidar, vou até ser direto, se não subir esse ano...
Pode virar o Guarani, né? De perder a benesse. Guarani,
pode perder essa
porque antigamente, lembrando, chegou a ter 20. Guarani e Portuguesa eram, mas aí, quando acabou o Clube dos 13, aí foi pra essa renovação das cotas.
Na época do Clube dos 13, naquela reta final, é que tinha aquele regulamento de
50%
primeiro ano, 50%, depois 25%, aí morreu. Estabilizava, né?
Aí querem voltar no próximo. Só um pouco da segunda divisão, o Inter sozinho vai representar 32,4% da cota de televisão da segunda divisão. E o Santa...
Que é bem menos que o Vasco que apresentou, né?
É, o Vasco... Sim, mas de qualquer forma, muita coisa. O Vasco, pelo amor de Deus, o Vasco era um absurdo. O Santa, de 23, deve cair para 5. Assim, se a Lira conseguir mais mérito, eu estou considerando... Porque lembra... Mas eu acho um pouco difícil, porque a segunda divisão era 3 até 2015. Esse valor de 5 e 16 já foi um aumento. Então, assim, já projetar...
Aumentou para 2016.
Então, já projetar um aumento de 7 para 2017 é um pouco...
No primeiro ano no ano do Náutico,
que mudou,
com o MTA era 3.
Então,
que podia, na verdade, se criar também algumas castas na segunda divisão. Não custa... Não me parece um absurdo que Ceará...
Deveria ter... O Ceará é meio que dono da Série B, né?
Não pode, assim...
Um não cotista que cai para a segunda divisão, ele está vindo... Tá vindo em cima, certo?
É.
Por exemplo, ele já deveria vir com a cota diferente. Meu irmão, faço assim, supondo que... Não.
Eu acho que em casa não devia ser...
O cara tá vindo...
Não, o cara tá... que é outra, que é poder de consumo.
Não, o cara tá vindo com 23, o cara não vai... Veja, o cara não tá com 23... O cara não ganhou 23, ele não vai voltar pra 5. Já que você jogou a primeira divisão, por jogar a primeira divisão, você volta com 10.
Porque eu acho que o Joinville não tem que estar no mesmo patamar... De Náutico.
Eu acho que tem que ter.
Estou dando um exemplo.
Não, eu acho
que o critério tem que ser o mesmo critério da
Série A. Eu acho que tem que ser parecido. Assim,
a queda do Santa foi de 70%. Até o número que eu me perdi. A queda do Santa foi de 78%, pô.
Veja, o Náutico
e o Santa Cruz, é o Ceará. E não pode ter uma queda dessa de receita, porque não merece uma queda dessa de receita
que tem audiência. Santa Cruz, Ceará. E outros clubes, assim, de cabeça estou puxando esses três. Não pode ter a mesma corda da Luverdense.
No Ponte Preta, quando tiver na segunda divisão.
Não pode ter a mesma corda da Luverdense, do CRB.
Do Oeste.
Isso, Oeste. Isso só deve mudar.
Que não tem uma pessoa que pague para ver um PPV para ver um jogo do Oeste.
É. Isso só deve mudar.
Do Santa tem.
Não pode. É exatamente por isso. É. Isso deve mudar só em 2000. Deve não. Irá mudar em 2019. Que aí termina esse contrato atual desses três anos. E começa. Tem vários modelos de contrato. Quando o contrato de televisão, ela tem cinco, explicando rapidamente aqui, cinco plataformas: TV aberta, TV fechada, pay-per-view, sinal internacional, que é a Globo Internacional, e internet, que já tá, vem ganhando força, né? Streaming.
O Pernambucano fez um post recente, o Pernambucano vai
já
ter.
Já tem até a grade, na tabela já tem a grade lá, o espacinho. Não estão marcados os jogos, mas já tem lá o espaço que alguns jogos.
Que a Globo Esporte vai transmitir, né?
De caráter experimental ainda. No caso do brasileiro, chegando isso aí, a partir de 1924, o Esporte Interativo só comprou TV fechada. Tipo, os outros quatro contratos você pode fechar com a Globo. Você pode ter dois contratos distintos. Mas tem gente fechando de 19 a 24. Ou seja, são seis temporadas. E Náutico e Santa tem esse contrato. O Náutico sem problema nenhum. O Náutico tem esse contrato assinado. E o Santa...
Tem com os dois.
Tem com os dois. Então, assim,
o Náutico fechou com a Globo, né?
E não, acabei falando, mas disse... Falei...
Assim como o
Sport renovou com a Globo. A princípio, 2 anos, mas já ampliou esse ano para 24. É. O Náutico até 24. E o Santa também nesse perfil, só que nesse período, só que também tem um outro. Espera-se, no caso de Santa e Náutico, nesses dois, justamente isso que eu falei agora.
Alguma proteção.
Alguma, exato, é só isso. Eu não estou dizendo a proteção. De repente vai dizer assim, ó, bicho, eu não vou te dar a proteção que eu dou para os caras, não. Eu pago para os caras por isso, por isso, por isso. Eu não vou dar, nego ganha 50, vai continuar ganhando 50 na segunda divisão. Eu não, isso eu não vou fazer para você, não. Bicho, mas eu não posso morrer com 5 conto, pô. É, 12, eu tava ganhando 23, tava sofrendo lá, porque eu já entrei no campeonato para não ser rebaixado, e dificilmente capa. Aí você volta para a segunda divisão. Aí você acaba criando uma rede de proteção à primeira divisão, oficiosa.
Porque,
mas não existe, né? Não, já, sim, pô. Mas que a partir daqui de uma criação da televisão.
É, a rotatividade das times que caem e que sobem são...
E aí, lembra, a gente tá fechando o podcast e voltando pro primeiro assunto, que a gente começou lá com aquelas listas de clubes do Nordeste. Qual é a conclusão que você vê quando Sport, Vitória e Bahia tem muito mais do que os outros? Sabe onde é que pesa? Não pesa... Esse dinheiro que eles recebem pra Série A não diferencia muito. O Sport o Sport tem um orçamento muito mais pesado do que o de Santa Cruz, sem a menor dúvida. Pesa. Mas você vê que se equivale com a Ponte vem lá e faz um time melhor, a Chapecoense vem lá e faz um time melhor. Por quê? Os 23 que recebem na Série A, dá para os caras se organizarem e serem competitivos com quem recebe 35, 50. Porque o 23 é total e o 35 do Esporte acaba chegando em 50
por causa do... Até por isso que eu falei. Até o dos não-cortistas ainda tem essa desvantagem. O 23 é tudo.
É.
Já tá incluído o PPV. Cara, dá no CIPA tudo. Cara, os outros ainda ganham PPV. O
Sport chega fora. 50, o Bahia chega a 57.
Mas a diferença é muito grande. Tanto é que dos quatro rebaixados, três são a última cota.
Mas sabe,
América, Santos e Fluminense.
De fato, pesa. Mas sabe o que é que pesa mesmo pra voltar? Pra voltar, fica absurdo. Então é muito mais fácil esses clubes voltarem do que não caírem.
Eu acho que a ideia é essa, Fred.
A ideia é essa.
A ideia é exatamente quem é essa. Não é proteger a queda.
Mas ideia de quem, Celso?
É garantir o ponto.
É garantir o retorno.
É garantir que em 10 anos eles vão jogar 8. Mais vezes na Série A.
Sim. É isso. E uma coisa que é, pra mim é sintomática. Eu fiz um balanço de todos os clubes que vão... Já está definido, todos os clubes vão participar do Brasileiro do ano que vem, até a Série D, porque a CBF, como ajustou o calendário...
Perfeito.
Então, a Série D já está composta. E ela cresceu esse ano, né? Ela subiu para 68 times. São 64 vagas via campeonato estadual e os quatro rebaixados de terceira divisão. E com a definição de esporte na primeira e na segunda, os 128 times já estão conhecidos. Pernambuco vai ter 7, né? Um na primeira... Não, não vou dizer.
Começa
só vou dizer assim, Pernambuco. Um na primeira, dois na segunda, um na terceira e três na quarta.
Não, Sport, Pernambuco?
Sport na primeira, Santo Náutico na segunda, Salgueiro na terceira, Central, Serra Talhada...
E América.
E América...
Central que vem...
Contratou o Anderson Lessa hoje, meu irmão.
Show ball.
Lessa, Caça, Everton, se não ganha, você não ganha mais nunca. 2017. Aí eu fiz um levantamento, quem quiser pode lá, tem a lista de todos os times, mas eu fiz o seguinte. As regiões mais assim, Norte-Nordeste, eu juntei Norte-Nordeste até porque tem uma ligação histórica do futebol, já era vista até dessa forma, o campeonato era dividido dessa forma, assim como a gente enxerga o Sul-Sudeste. A gente tem costume de falar Sul já botando Sudeste, né? Quando fala Sulista, que é até um erro e tal. O Sul-Sudeste, combinado, na primeira divisão, ele tem 80% dos times na primeira divisão. E ele só faz descer. Na quarta divisão, ele tem 33%. O Sul-Sudeste, na quarta divisão, ele tem 33% dos participantes. O Norte e Nordeste tem 15% na primeira divisão. Isso porque, nesse momento, está tendo o seu máximo. Ele nunca teve mais do que 15%. Nesse momento, ele terá o seu máximo.
Nos pontos corridos, né?
Nos pontos corridos, sim. Nos pontos corridos. E na quarta divisão, enquanto o Sul-Sudeste cai de 80% para 33%, o Norte e Nordeste faz o contrário, vai de 15 da primeira para 52 na quarta.
Sabe qual foi o maior percentual do Norte-Nordeste desde 88, desde que começou o rebaixamento? Foi em 93, que era um campeonato...
32
times. Não, 32
times.
Foi
6 times.
Ativo. 7.
Não, quem foi o...
Ceará, Fortaleza, Bahia, todos, os
G7. É claro, falei besteira.
21.8, é o máximo que o Nordeste já chegou.
Mas foi um campeonato muito atípico, né?
Fora isso, o maior percentual do Nordeste foi em 91. Que eram 20 clubes.
Fred, tu falou daquela vez. Tu falou que tinha tido a última vez 4 times no campeonato de 2000. Tu lembra? Sim,
lembro.
Não teve 4 times em 2001, não? Por quê?
Eu acho que deve ter. Não, teve, mas o percentual foi um pouquinho menor.
Ah, porque o campeonato foi maior. Teve 28 times. Ah, tava falando em relação a percentual, né? Não, então assim, pra não confundir. A última vez que o Nordeste teve 4 times, independentemente de percentual de participação,
foi em 2001.
Foi 2001, no campeonato de 28 times. Certo. Porra, é muito tempo.
Bom, galera, então acho que é isso. A gente passa régua aí na Série A, nessa nossa edição de passagem de régua do Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido suficiente para analisar.
Essa semana a gente vem com as entrevistas, as esperadas entrevistas com os candidatos à eleição do esporte. E a partir daí entra numa programação muito especial, legal, né? De podcasts aí, uma programação especial que a gente está montando aqui de fim de ano. Que a gente vai contar com a participação de vocês também através de enquete.
Então fiquem de olho lá nas redes sociais, lá no Twitter principalmente, que é onde a gente vai movimentar as ideias aí para essa enquete. Para essas enquetes. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!